Fala galera, episódio 206 do nosso podcast e nele mais uma colaboração PFC-PCI, que é o podcast cinema italiano, lá do Alexandre Cataldo e do Tony Vendramini, e eles trazem hoje aqui uma mini biografia, estilo aí do que a gente tem aqui no PFC, que a gente chama de mini diretor, um episódio só para tratar da carreira de Francesco Rosi, diretor italiano de O Caso Mattei e outros grandes filmes, que você vai conhecer aqui no bate-papo que eles fizeram lá para o PCI. Pessoal, é sempre importante deixar aquele recado. Se você tem uma conta no iTunes, não esquece de classificar a gente por lá, quem sabe até escrever um review, porque uma vez que você faz isso, você ajuda a gente no algoritmo da plataforma, o podcast acaba ficando mais acima na lista de podcasts dele, a gente tem mais exposição e assim mais ânimo, mais empolgação para fazer esse trabalho aqui. Você pode ouvir a gente diretamente no nosso site, filmesclassico.com.br. A gente também tem uma conta no YouTube. De vez em quando a gente posta alguns vídeos interessantes lá e a gente faz as lives pelo YouTube. E se você quiser, você pode ouvir a gente no Spotify, também pode classificar a gente lá, ou em qualquer outro agregador de podcast. Basta procurar pelo nosso nome, Podcast Filmes Clássicos. Action!
Olá, amigas e amigos do podcast Cinema Italiano. Ao som da música de Piero Piccioni para o filme As Mãos Sobre a Cidade, de 63, iniciamos nosso episódio de número 8, que será dedicado ao diretor Francesco Rosi, esse napolitano que estaria completando seu centenário agora em novembro de 2022, dia 15 de novembro de 2022. Sou Alexandre Cataldo, tenho aqui comigo meu amigo, parceiro de podcast cinema italiano, Tony Vendramini, jornalista.
Fala Alexandre, tudo bem?
Tudo certo, Tony.
Um pouco gripado, né? Desculpa aí pela voz, mas vamos lá, vamos em frente. Baita escolha de diretor, né, cara? Uma homenagem muito justa aí pelo centenário do Francesco Rosi, que era um diretor que eu já conhecia, já tinha visto alguns filmes e... Agora, para gravar esse episódio, pude conhecer outros filmes e confirmou, né, tudo aquilo que eu já esperava. Baita diretor.
Legal. Rosi teve uma carreira de cerca de 40 anos como diretor. O primeiro longa dele foi de 58, A Provocação, La Sfida, e dirigiu até 97, A Trégua, né, seu último filme. E ele é um diretor de quem eu já tive a oportunidade de assistir todos os filmes. Ele até não é um diretor assim que dirigiu uma quantidade tão grande, foram 18 longas e mais um episódio daquele conjunto de curtas lá que foi feito para a Copa de 90 na Itália, né? O
12 diretores para 12 cidades, né?
12 diretores para 12 cidades e a ele coube na época o episódio sobre Nápoles, né? Que é a cidade natal dele, a cidade a qual ele esteve muito ligado. A gente vai falar muito sobre o envolvimento dele com o meio do campo, né, em alguns filmes, isso é muito presente. Apesar disso, ele dizia que ele cresceu ligado ao mar, né, a natureza para ele, como um napolitano, né, uma cidade portuária, cidade marítima, era estar no mar. Ele passava, segundo ele, 3 meses de férias do ano, férias escolares, ele passava brincando diariamente em barco, no mar com os amigos. Então, que só mais tarde é que ele foi descobrir o campo, né, as cidades mais do interior, que vão ser cenário aí para muitos de seus filmes, talvez um dos temas mais recorrentes dele.
E uma questão interessante aí, né, Alexandre? A gente vai abordar aqui um diretor que muita gente considera, na Itália, o pai do cinema político italiano, né? Mas o próprio Rossi não considerava assim, né? Ele não achava que ele fazia um cinema político, né?
É. Até porque tem pelo menos dois entendimentos dessa palavra nesse rótulo do cinema político, né? Tem diretores que fazem um cinema panfletário, um cinema com tomada de posição, um cinema que quer passar uma mensagem. Já o Rossi diz que nunca quis isso, né? A explicação recorrente que ele dava, tem várias entrevistas dele ao longo da vida, era que, bom, a Itália era uma democracia recente, né? Uma coisa iniciada ali no pós-guerra, com a República, né? A partir de 1946, era um processo ainda em construção, né? Quando ele começa a dirigir seus primeiros filmes no final dos anos 50, era um processo ainda em construção.
E por isso mesmo, ainda com muitos defeitos, né?
Exato.
Ainda com muitos problemas. E é desses problemas que vem essa indignação que a gente vai observar nos filmes dele, né?
Exatamente. E por conta disso ele dizia que ele se sentia, como um cidadão, obrigado e impelido a participar. Ele achava que todo cidadão tinha que participar do jeito que pudesse, do jeito que tivesse a seu alcance, dessa construção democrática, né? É algo que é muito bonito em tese, né? E deveria ser realmente levado a sério nas democracias. A gente sabe que muitas vezes não é bem assim. Tem democracias aí já de muitas décadas muito mal desenvolvidas. A própria Itália tem seus problemas. A gente tem isso por aqui também. Nossa democracia é mais recente ainda, né? Se você for analisar bem, é coisa de 30 anos e ainda com muitas falhas, ainda com muitos problemas. E nisso a gente se identifica muito, inclusive com muitos filmes do Rossi, não acha?
Ah, completamente. Eu acho que em alguns filmes a gente vê muito Brasil ali, né, cara? Exato. Principalmente um dos filmes que a gente vai analisar aqui. Eu acho Brasil demais, cara.
Então a palavra-chave que ele sempre dizia era participação, consciência social. Ele queria com esses filmes mostrar algumas situações que fizessem o povo refletir, né? Ele dizia, inclusive, que ele, que é um cara que nasceu já de uma família, vamos dizer, pequeno burguesa e com acesso à cultura, ele lia muito, ele era cinéfilo, ele foi muito influenciado pelo cinema americano. Quando jovem, ele gostava muito de cinema noir americano, ele gostava muito de comédia, de musicais. Ele diz que ele era apaixonado pelo Fred Astaire e gostava de imitar, dançar e tudo mais. E então ele tinha esse acesso à cultura. Ele sabia que determinados fatos, até históricos, né, da história da Itália, ele sabia, mas ele sabia que a grande parte da população não tinha determinadas informações, conhecimento. O próprio sistema, por exemplo, político, como que funciona uma assembleia, né, um conselho. Ele diz, quando ele faz lá o Mão sobre a Cidade, que tem muito disso, né, de mostrar os conchavos políticos, ele diz que muita gente realmente não sabia como isso funcionava, né? Que era uma caixa fechada, uma caixa preta, né? E ao fazer um filme mostrando isso, escancarando isso, ele se via como cumprindo uma função social. E ele não precisava nem tomar posição, né? Ele não precisava nem...
Bastava apresentar ali, né, as possibilidades, as vertentes ali, o que podia ser apurado, né, em cada um dos casos.
Perfeito.
Bastava deixar tudo isso muito, muito implícito para que cada um tirasse as suas conclusões, né? Mas você falou dessa origem pequeno burguesa do Rossi, e é importante lembrar também que ele era filho de um cartunista bem famoso em Nápoles, né? Que foi, na verdade, quem transmitiu essa paixão pelo cinema.
Ele era apaixonado por fotografia, né, o pai dele.
Tem até a história que o Rossi posa para uma foto, para um concurso, né, que o pai dele participou. Ele tá fantasiado ali do Charlie Coogan, garoto, né?
Jack Coogan, né?
Jack Coogan, uhum. Garoto, né?
Isso.
E o pai do Rossi ganha um concurso, ganha uma viagem para Hollywood. Só que a mãe, que é uma boa meridionale, né, diz que não vai, não veta a viagem. Uhum. Mas enfim, o pai do Rossi era um cartunista bem famoso, foi quem transmitiu essa paixão pelo cinema. Eles tinham uma câmera e um projetor amadores em casa, o pai fazia os filmes ali amadores, e tudo isso foi passado, né, pro Rose, foi aproveitado de uma certa maneira.
É. Cara, eu confesso a você que é um dos diretores italianos, assim, meus prediletos, pelo conjunto de bons filmes que ele tem, até tentando escolher aí 5 para a gente destacar, a gente teve uma dificuldade, eu tive uma dificuldade, acabei chegando praticamente em 8. É claro que a gente não vai poder aprofundar em todos, né, porque a gente pretende ficar aí dentro de 2 horas nesse podcast único, a gente só vai fazer um em homenagem ao Rose, e eu sei de muita gente, muito cinéfilo bom que não viu nada do Rose, eu vi muito pouco, viu só 1 ou 2 filmes dele, então assim, tem muita coisa interessante a ser descoberta. É um tipo diferente de cinema, claro, não é um cinema feito com a intenção de ser um produto puro e simples, ou um entretenimento puro e simples, é um cinema que faz pensar. O Rose sempre falava isso, ele gostava de tratar o espectador, lançar ao espectador quase uma tarefa, quase um desafio. Ele não queria uma pessoa sentada, desligar, aquela famosa coisa de desligar o cérebro. Ele queria alguém pensando, alguém preenchendo aquele quebra-cabeças, né? Completando aquele quebra-cabeças que ele gostava de lançar nos filmes. Né? Pelo menos 2 filmes que a gente vai comentar hoje são emblemáticos demais nesse sentido, que são os famosos filme inquiesta, né? Como eles chamam, filme investigação, dossiê, em que são fatos históricos, inclusive os filmes, esses 2 que a gente vai comentar, eles começam já com o final, pelo final, né? E a gente são casos não solucionados, não resolvidos até hoje, e a gente é apresentado a gente e são apresentadas hipóteses, né? Hipótese do que teria acontecido, né? E a gente daí tenta desfrar, e ele não nos conduz para um lado ou para o outro.
Ele expõe ali, né, as diretrizes.
É.
Agora, eu até comentei contigo, em off, né, eu acho que os filmes do Rose, de uma certa forma, conversam bem com os de um outro diretor que a gente já abordou aqui no podcast, que é o Juliano Montaldo, né? Eu digo que conversam assim mais na relação entre poderes, né? Na,
sim.
A relação desigual ali das pessoas com poder.
Sim.
Desproporção, né? Pessoas massacradas, às vezes, até pelo poder. Eu estabeleci na minha cabeça, enquanto vi os filmes para esse episódio, essa relação. Não sei se você concorda.
Não cheguei a pensar, mas realmente faz um sentido, porque é um cara que não fez filmes assim, pelo menos não na sua maioria, filmes para entreter, né? Tanto é que tinha sempre, a gente caiu fundo lá no Montaldo, lemos a biografia dele, a autobiografia, e ele fala, né, que muitas vezes os produtores falavam, não, você não pode fazer esse filme não vai ninguém ver, você tem que fazer um filme que entretenha, era a grande briga dele, a mesma coisa aqui, a gente já sabe, inclusive, que são filmes que não são para todo público, tem gente que realmente não consegue ver um filme que tem uma narrativa, aquela famosa que não acontece nada, né? Não é um filme baseado em eventos, e muitas vezes não é um filme baseado em personagens, né? Não é um filme que você tem um desenvolvimento de personagens, é um filme muito mais para apresentar um contexto, para apresentar um contexto social, político, de uma determinada época.
Até porque, né, nos filmes dele, o sul da Itália talvez seja considerado um personagem à parte, né?
É uma
metáfora, na verdade. A gente vê isso no documentário Citizen Rose, né? Feito pela filha dele. Uma metáfora, ela fala que é uma metáfora, diz ali no documentário, né? Uma metáfora para a respiração lenta e abafada da Itália, onde o poder político e os mafiosos se confundem tanto a ponto de serem indistinguíveis, né? E são filmes absolutamente atuais, né, cara? Não são filmes novos, mas são atuais. E eu, assistindo esses filmes, eu até me questionei em alguns momentos, cara, o que faria o Rose, se vivo fosse, né, e ainda atuante, fazendo filmes, nesse momento da ascensão da extrema-direita na Itália, o que ele deve ter pensado ali durante os anos Berlusconi. Isso me veio à cabeça, sabe? Eu me questionei isso.
São caras, e talvez não é por acaso que a gente acaba indo muito para esses diretores, né? Eu acho que talvez a gente tenha fugido um pouco dessa regra ao falar do Bolognini, por exemplo, que é um cara mais ligado a uma estética e tal. Sempre fugiu de um tema político, apesar de que tinha filmes dele também bastante políticos, né? Mas tanto Monicelli, né, quanto o Ettore Scola, que a gente ainda vai soltar o episódio que a gente já gravou, quanto o Montaldo, sempre foram diretores assim, muito ligados a um cinema engajado de alguma maneira, mas não engajado no sentido de panfletário, né, engajado no sentido de você fazer refletir. Ainda
eu,
que
acho,
muita...
eu diria que às vezes até inconveniente para quem assiste,
inconveniente,
né? Porque incomoda, né? Mostrar aquilo ali, né?
Exato. Agora, você citou aí antes o documentário muito bom, por sinal, de 2019, chamado Citizen Rose, Cidadão Rose. E o título dele, que claro, pode até querer fazer uma alusão lá ao Citizen Kane, por exemplo, mas ele tem tudo a ver com o que a gente comentou, né? Esse desejo do Rose de, com o seu cinema, participar da construção da democracia, de ser cidadão. Então era um instrumento, o cinema dele, ele via como um instrumento, uma ferramenta para exercer a cidadania dele. Então,
de uma exposição, né, em Nova York.
Isso. Vamos agora, então, cair dentro aí do Rose diretor, né, de seus filmes. E primeiro, rapidamente, eu acho que cabe dizer como é que foi que ele chegou no cinema, né?
Isso.
Porque depois da guerra, parece que ele foi trabalhar numa rádio de Nápoles, né? Da rádio, depois ele foi fazer teatro. E nessa de fazer teatro, um dia ele resolveu escrever um ensaio sobre o livro do Giovanni Verga, lá, e Malavoglia, né? Que, por coincidência, está na base do filme do Visconti, La Terra Trema, de 1948. Né? E aí o Visconti, ao tomar conhecimento desse ensaio, ele acabou convidando o Rose para ser seu assistente lá nas filmagens do La Terra Trema, em Atitreza, na Sicília, né?
E o Zeffirelli também, né? Também foi assistente.
Isso, o Zeffirelli também foi, exato. E aí foi um verdadeiro aprendizado para o Rose, né? Acabou trabalhando não só no La Terra Trema, mas em outros dois filmes do Visconti, né? O Belíssima e o Senso, né? A Sedução da Carne. É inegável essa influência do neorrealismo no cinema do Rose. Isso aí, apesar dele não poder ser chamado de um diretor neorrealista, ele é um diretor realista, com muito, né, o cinema que ele faz é um cinema voltado para o realismo, né?
Ele usa elementos até, né, do neorrealismo, os atores não profissionais, né?
Uhum. O dialeto.
O dialeto, as locações, né?
É verdade. E é um cara que, dá para dizer que ele foi autoral, eu diria, né, nesse conceito aí que tem, porque é um cara que escreveu todos os seus filmes, né, ele assina o roteiro nunca sozinho, ou acho que nunca sozinho, mas sempre um parceiro recorrente dele era o Tonino Guerra, né, um grande roteirista aí. E o itinerário dele, ele diz, né, meu itinerário foi muito pessoal, ele diz numa entrevista, eu acho que eu me permiti uma luxúria enorme, eu fiz apenas os filmes que eu amava, apenas os filmes em que eu podia me enxergar neles, podia procurar a minha identidade neles, né?
E até pra gente colocar um pouco de geografia, né, nessa trajetória, a gente já comentou que ele nasceu em Nápoles, e aí quando ele foi fazer A Terra Treme, lá com Visconti, ele passou a conhecer muito da Sicília, né? Ele entrou em contato com aquele ambiente, e ele mostra nos filmes que ele compreende muito as coisas da Sicília, que é um povo muito orgulhoso, que é um povo que olha com estranheza para quem não é da Sicília, né? Porque sabe que são pessoas que não vão entender o que se passa ali na ilha, né?
É, que tem uma cultura própria, meio um timing próprio, uma cultura que meio que parou no tempo, né?
E até a relação mesmo, assim, entre o crime organizado e os poderes, o siciliano compreende isso bem, isso é mostrado nos filmes, mas enfim, ele consegue compreender a Sicília. E depois ele descobre a Basilicata, né, que durante um bom tempo foi conhecido como Lucânia, né?
Uhum.
E ele também ambienta filmes ali nessa
região. É comum.
Surpreendente.
Para quem vê muito filme italiano, enfim, da cultura, é comum escutar a expressão Mezzogiorno, né, que é um apelido que se dá ao sul da Itália, né? E, bom, se tem alguém que não sabe dessa verdadeira divisão do país, sul-norte, né, mal comparando, dá para dizer que é um pouco como temos no Brasil, aí, né? O Sudeste e o Sul mais desenvolvidos e tal, e o Norte e o Nordeste mais, vamos dizer, mais, menos
industrializado.
Menos industrializado. Só que lá, eu diria que a coisa é ainda, até hoje, muito mais radical, essa dicotomia, né? E era muito mais, mas ainda é uma migração enorme de gente do Sul para as fábricas, do Norte, de Milão, de Turim, né? Isso está na base de tantos filmes, de tantos diretores, muitas coisas do Rose também vão estar ressaltando isso, né? Tem filmes aí que a gente vai ver, um filme sensacional dele, que é o Cristo Parou em Éboli, que é baseado num livro, né? Um livro autobiográfico de um cara que era um cara de Torino, né? Do Norte, que foi forçado a um exílio no Sul e com isso teve contato com aquela realidade por mais de um ano. Então, essa dicotomia ela está na base de muitos filmes, é algo muito interessante, né? Porque tem a ver não só com uma diferença geográfica, né? Mas tem uma diferença cultural, uma diferença de valores mesmo, né?
Sem dúvida. Então, vamos cair para dentro dos filmes?
Vamos lá. A gente falou, né, que ele começou em 58 com Las Fidas, a provocação. Eu acho um bom filme, um começo muito, muito bom, assim, na direção dele. A gente não vai destacar esse filme aqui, como a gente falou, a gente não tem condição de comentar aprofundadamente aí os 18, mas é um filme que já começa a tratar, bom, primeira coisa, está ambientado na cidade dele mesmo, né, Nápoles, e vai retratar um pouco esse submundo da Camorra, né, que é a máfia de napolitana, né, na figura de um pequeno produtor que não aceita, né, as imposições ali dos mafiosos da Camorra, né, dos mafiosos locais, que querem sempre cobrar o seu dízimo, né, vamos dizer.
O seu pedacinho, né? O seu pedacinho. Eu acho também um bom filme, eu vi a provocação, e tem um detalhe, né? Nesse filme, o Rose já antecipa um assunto de um outro filme que nós vamos tratar aqui no episódio, né? Tem uma cena nesse filme que o protagonista, o Vitor Polara, né? Ele tá ao lado da companheira, que é interpretada pela Rosana Schiaffino. Escolheu tá visitando um apartamento de frente pro mar, né? Então ali ele já tá tratando, já trata nessa cena ali um pouquinho sobre a questão da especulação imobiliária em Nápoles.
Sim.
Que vai ser o tema de um dos nossos filmes.
É verdade. E até parece que é baseado num fato real, né? Assassinato lá de um mafioso. Enfim. E esse filme parece que ganhou também prêmio em Veneza, né? Um prêmio especial, né? O grande prêmio especial do júri de Veneza, em 58. Depois disso, ele vai fazer um filme que, saindo aí do ambiente dele, do Sul, é um filme de emigrantes italianos aí que vão para a Alemanha tentar ganhar vida, no caso o Renato Salvatore e o Alberto Sordi. O Alberto Sordi, nesse momento, esse filme é de 59, era um momento da carreira que o Sordi estava fazendo papéis dramáticos de relevo, lembrar que é o mesmo ano do La Grande Guerra, do Monicelli, que é um filme sensacional que a gente já abordou no episódio do Monicelli, e que a gente vê ali o Sordi dando uma guinada na carreira dele, né? Mostrando que não era só um comediante. E nesse filme, apesar dele ter muita comédia no jeito de atuar dele, é um filme amargo, né? É um filme amargo sobre a necessidade de sobrevivência, né? Dos excluídos.
Ma tu hai capito sto boia? Ma dico, hai capito? Va a fare del bene nella vita, va?
Voglio lavorare! Voglio lavorare!
E vieni a lavorare, vieni, vieni a lavorare con me. Te ripulisco, te faccio vedere come sono fatti i soldi. E poi grazie, grazie tanto, mi dice. Ma io me lo merito. Io me lo merito.
Voglio
giurare! Eu não vi esse filme, mas o que eu li e vi sobre ele é que, apesar do Sordi já tá... essa pegada que você citou, causou muita estranheza, né?
Uhum.
Um ator cômico fazer um papel mais dramático, né?
É, teve sempre essa pecha, essa coisa, né? Que é uma grande bobagem, né? Porque aquilo, né, que a gente já comentou provavelmente em outros momentos, né? Mas o grande ator cômico, ele pode muito bem fazer papéis dramáticos. A gente tem, inclusive, exemplos modernos. Aí eu tenho certeza que o nosso amigo William, por exemplo, ia concordar que o Jim Carrey é um exemplo disso, né?
Sem dúvida.
É. Mas vamos então para o terceiro filme dele, que aí sim, o mundo ainda não conhecia o Francisco Rosi com esses seus dois primeiros filmes. O primeiro filme dele que o projetou fora da Itália foi Salvatore Giuliano, de 62, O Bandido Giuliano no Brasil. Eu acho um filmaço, já digo que é o meu preferido do Rosi, eu sei que você não concorda.
Vai ter listinha no final?
É, mas é um grande filme, é um grande filme, um filme influente. A gente está sempre bem acompanhado quando o Scorsese está do nosso lado dizendo que maravilhas desse filme. Esse filme influenciou o Poderoso Chefão, influenciou muita coisa. E é um filme, é um dos dois filmes que eu citei, filme inquiesta, filme indade, né? Filme investigação, dossiê, são várias maneiras que a gente vê por aí se referindo a esse filme. É um filme que começa pelo seu fim, começa pelo protagonista morto, e é um início brilhante, assim, aquele plano inicial, né, do alto, ou cena do crime.
Calciricatore a righe, sanda di fattura civile con suola di para. Rivengono i seguenti oggetti. All'anulare destro, un anello di metallo bianco con un unico brillante. Nella tasca dei pantaloni, un foglio da 10 lire in corso legale.
Baseada no noticiário, né? Tem a capa dos jornais ali da região. Na verdade, isso tudo acontece ali próximo a Palermo, né, na região de Palermo, na Sicília. É um filme ambientado na Sicília. E naquela imagem a gente já percebe claramente algo fundamental para compreender toda essa história do Salvatore Giuliano, ou Turidu, né, como parece que era o nome que ele era Turidu, chamado. Turidu.
Mesmo do protagonista do Cavalleria Rusticana.
É, que parece uma encenação, aquela cena inicial, aquele plano inicial, a câmera de cima, o corpo dele meio arrumadinho no chão, as pessoas em volta. Parece uma encenação até de uma peça. Será que só parece? Será que foi? Será que não foi? Essa é a dúvida que parece sobre o filme. E eu acho que a frase do filme é dita logo no começo, quando o jornalista corre lá para a cabine telefônica para mandar notícia lá para o seu jornal e fala... encontrado o corpo de Salvatore Giuliano, né? Não se sabe a circunstância. É como saiu no jornal mesmo, né? Se você buscar no Google, você vê. De sicuro, c'è solo chi è morto.
Di sicuro c'è solo chi è morto. Le testimonianze sono in netto contrasto con la versione ufficiale. Ciò non toglie che si debba ai carabinieri se oggi il bandito è stato ucciso. Continua.
Ou seja, de certeza sabemos apenas que ele morreu. Né? Não, ninguém sabia como, quem matou, quem não matou, como que ele morreu.
Não é à toa, Alexandre, que o Leonardo Sciascia, que é um grande escritor italiano, diz que não se pode entender a Itália se não se parte daquele pátio onde morreu o Salvatore Giuliano, né? Que é o pátio onde começa a se dispersar o sentido da verdade, o sentido de Estado. Porque uma série de mentiras começa a fluir a partir desse episódio, a partir desse pátio, a partir do cadáver. E o filme que a gente está debatendo aqui agora é justamente uma maneira do Rosi desconstruir o que ele chama de uma farsa. E até para contextualizar, caso eu não sei até que ponto esse personagem, Salvatore Giuliano, é conhecido?
Não, ele não é conhecido.
Eu acho que ele não é, né?
Eu falo por mim, acredito que a maioria tomou conhecimento dessa figura por causa do filme. Né?
Eu tomei conhecimento dessa figura ainda na adolescência, porque tem um livro do Mário Puzo, você falou que esse filme influenciou o Poderoso Chefão. O Mário Puzo escreveu um livro chamado O Siciliano, que mistura a ficção com a história do Salvatore Giuliano, né? Nesse filme, você vê, né, durante o filme que existe um um plano, pelo menos se especula um plano para que o Salvatore Giuliano fuja da Sicília, né?
No livro, para os Estados Unidos. Né?
Para os Estados Unidos. No livro, Michael Corleone viaja para Sicília para organizar e tirar, né? Extrair o Salvatore Giuliano dali. Então, só para a gente poder contextualizar, para quem está chegando aqui agora, não conhece o filme...
Explica bem essa história real aí, né?
Não conhece a figura. O Salvatore Giuliano, ele é um herói siciliano, mas é um herói controverso, porque ele, ao mesmo tempo, é também um bandido. Ele lutou na guerra, nos conflitos ali pela independência da Sicília, né? A Sicília é uma região autônoma da Itália, e o Salvatore Giuliano foi importante nessa luta, porque ele era um bandido que se refugiava nas montanhas e acabou recrutado pelos separatistas da época. E ele continuou na montanha praticando os crimes, né? Roubo, extorsão, sequestro e tudo mais. E entre os sicilianos havia uma visão do Salvatore Giuliano como um Robin Hood da Sicília, né? Um cara que roubava dos mais abastados, dos ricos, para distribuir para os pobres. Ele é da cidade de Monte Lepre, uma cidade montanhosa, e ele tinha essa imagem. No livro do Mário Puzo, inclusive, descreve, né? Você já deve ter visto nos filmes ambientados na Sicília, aquelas carroças enfeitadas, né? com desenhos de figuras históricas da ilha. No livro do Mário Puzo descreve essas carroças com desenhos do Salvatore Giuliano, né? Desenhos de episódios da vida do Salvatore Giuliano. Então ele é uma figura controversa, ao mesmo tempo que é tratado como um herói, é tratado também como um bandido.
Não é. Você vai continuar a sua explicação, mas só então dizer o seguinte: a gente não está aqui falando de um filme de polícia e bandido, né?
Isso.
Não é um simples bandido que é perseguido pela polícia e acaba morto pela polícia. Tinha muito mais coisa por trás disso, né? Ele estava a serviço de gente poderosa, né?
Exato.
E inclusive ele não tem que ser confundido com a máfia organizada, né? A máfia usa ele até um certo ponto e depois o condena também, né?
Sim, sem dúvida. O Salvatore Giuliano, como eu disse, era um bandido, ficava nas montanhas, havia um movimento separatista, esse movimento separatista o recruta, né, junto com sua quadrilha, promete a ele o posto de coronel e uma absolvição para voltar à vida civil. Ele tinha 21 anos quando virou bandido, aos 23 ele foi recrutado, né? Ele virou bandido porque foi flagrado com dois sacos de trigo que seriam entregues ao mercado negro, e na tentativa de fuga ele acabou matando um policial. E aí se refugiou nas montanhas. Uhum. E, cara, foi uma caçada, né? A polícia, os carabinieri cercaram o Salvatore Giuliano. Por 2.000 homens dentro de Monte Lepre tentando caçar o cara, e ele não era pego. Ele ia para a cidade, dormia na casa da mãe.
Que ver, inclusive, a questão geográfica, né? Como você falou, uma cidade montanhosa, um terreno agresse mesmo para quem não estava ambientado, para quem não era dali, né? Então, inclusive, tinha muita gente ali dentro, os carabinieri, acho até que o exército chegou a ser usado também, e gente que era veterano da Segunda Guerra, ou seja, sabia lutar, mas eles não estavam acostumados com aquele terreno ali.
Exatamente.
Então, eles apanharam muito, né? Eles apanharam muito, sofreram muitas emboscadas, isso está no filme, né? Eles atacando jipe, voando soldado, carabinieri, enfim... Não foi fácil, né? Botar a mão neles.
Enfim, mas o que acontece é o seguinte, né? A circunstância misteriosa do filme é que em 1947 acontece um massacre na região, um lugar chamado Portela della Ginestra, né? Tem uma reunião dos comunistas.
Primeiro de maio, né? Comemorações do Dia do Trabalhador.
Antes disso, a Sicília passa por eleições locais e os socialistas e comunistas ganham as eleições, né? E aí tem essa reunião de 1º de maio.
A chapa tá quente, né?
A chapa tá quente, tá fervendo. Você imagina, né? A gente já começa a se colocar no contexto da Guerra Fria. A Itália a Itália foi socorrida pelos Estados Unidos. No momento é uma aliada dos Estados Unidos, tá no bloco capitalista, né? Então...
Não podia mudar de lado assim,
não,
né?
Não podia
tão
mudar
fácil.
De lado, exatamente. Então, o que acontece? Tem essa reunião do 1º de maio, em Portela della Ginestra, e das montanhas, saem disparos, né? Disparam rajadas de metralhadora. Foram cerca de 800 tiros contra a multidão 11 pessoas morreram, 27 ficaram feridas. Pessoa mais velha, de 48 anos, o mais novo, de 8 anos. Esse massacre é considerado o primeiro massacre político italiano. Para o Francisco Rosi, todos os massacres políticos da Itália, até hoje, não explicados e não resolvidos, partem desse, desse 1º de maio. E é a primeira oportunidade em que se coloca o crime a serviço de um poder político corrupto. Né? E aí começa realmente um processo de investigação para saber se foi o Salvatore Giuliano que disparou dali, a quadrilha dele, por quê, a mando de quem. Né? E isso aí é o que
a gente vê no filme, que tem um momento anterior desse massacre em que meio que são recrutados os pichotes ali, né? Uns camponeses, uns rapazes, que inclusive o foco é dado em um específico, nunca pegou numa arma, ele tem um curso relâmpago de 20 segundos ali como atirar, e olha, amanhã, naquela tal, então fica, o filme meio que passa a ideia de que realmente estavam a serviço do Salvatore, que estava a serviço de quem? Né? Dos Estados Unidos, da máfia, ainda incipiente, né, máfia organizada e tal, mas já existia, a serviço de quem? A serviço dos políticos, dos separatistas? Isso não fica claro, justamente, mas foi um massacre, um caso real. A gente ainda está falando só do fato histórico, não entramos propriamente no filme, mas essa cena do massacre é uma das cenas mais relevantes do filme, é brilhante mesmo. Coisa que vai estar presente não só nessa cena, mas em outros momentos do filme, que é, foram filmadas nos verdadeiros locais onde os fatos ocorreram, o que dá uma veracidade incrível, e em boa medida as pessoas que participaram do filme, não atores, né, pessoas do local, muitas estavam presentes, ou perderam, ou ouviram falar pelo menos da história, conheciam a história, ou estavam até presentes, foram pessoas que estavam no 1º de maio de 47 lá em Portela della Ginestra, sobreviveram ou perderam pessoas, parentes e tal. Então, quando começou os tiros cenográficos na filmagem, o desespero das pessoas foi real. O Gianni Di Venanzo, que era o diretor de fotografia, o assistente, agora eu não lembro, mas ele relata que ele viu pessoas chorando de verdade, assustadas, com medo, aquela correria, gente caindo no chão, gente dando a volta na cama. Então, isso tudo dá um tom de realismo fantástico, né?
E até, voltando a contextualizar aqui a parte histórica, a gente já falou que o Rosi não tira conclusões, ele não oferece uma resposta, ele vai oferecer ali o que ele acha que aconteceu, né? Mas ele te oferece ali a possibilidade de fazer a sua própria análise, de tirar a sua própria conclusão, as hipóteses levantadas, mas o fato é, para a gente retomar aqui o contexto histórico, em 81, um ex-diretor da CIA chamado William Colby escreve uma autobiografia, e nesse livro ele diz que a Itália foi o maior laboratório de manipulação política clandestina e que muitas operações da CIA foram inspiradas na experiência ganha no país, inclusive as usadas aqui nas intervenções, né, inclusive usadas aqui nas intervenções na América Latina, no Chile, por exemplo. No Brasil, hoje, a gente sabe que também houve esse tipo de interferência. E na Itália, o Giuliano e a quadrilha dele são considerados os instrumentos perfeitos para serem manobrados. Então, qual é o contexto aqui? Em maio de 1945, um chefe da contra-inteligência americana, chamado James Jesus Angleton, ele resgata e recruta um cara chamado Júnior Valério Borghese, o príncipe Júnior Valério Borghese. Era um fascistaço, né, cara? Ele tinha ele era o cara que comandava a décima mais, né?
Pô, você lembra, né? Você lembra desse nome? Você sabe que esse cara é o cara que vai estar por trás do golpe Borghese lá de 1970, tentativa de golpe fracassada na Itália, né?
Exatamente.
E depois vai ser, vamos dizer, ridicularizada, né, em tom sarcástico, naquele filme do Monicelli, né? O golpe de Estado da Italiana.
Vogliamo i Colonelli, né? Então, era um fascistaço. Esse cara foi resgatado pelos americanos em um quartel de Milão. Ele estava mantido preso pelos partigiani, ele foi levado a Roma disfarçado de oficial americano, e o Angleton, ele media os encontros entre o Borghese e os homens do Departamento de Estado americano, né? E hoje, né, depois de muito tempo dessa investigação, na época do filme não se sabia isso, hoje se sabe que os homens do Borghese desembarcaram na Sicília poucos dias antes do massacre, né? Uhum. Então, tem alguma parada aí, né?
É. Não é à toa que a, vamos dizer, a retomada da Itália do nazifascismo começou pela Sicília, né?
Sem dúvida.
A porta de entrada foi por ali, a base de muita negociação, né? A base de muita negociação com essa turma, né?
É, até o Rose fez um filme sobre o principal responsável pela negociação, né? Que é o Luke Luciano.
Uhum.
Que foi preso nos Estados Unidos, era um chefão de lá, né? Estranhamente extraditado para a Itália.
A gente vai falar disso depois, né? No filme de 73, o Luke Luciano, né? O Imperador da Máfia. Agora eu não lembro do subtítulo.
E é o cara que vai fazer a negociação entre os chefes locais de máfia e os americanos para que o desembarque corra bem, né?
O Rosa escreve o roteiro desse filme baseado numa extensa pesquisa. Ele era o tipo de cara que dizem que ele se isolava por meses e lia tudo, qualquer recorde de jornal da época. Ele escreveu isso com gente muito boa, a quatro ou oito, como preferir irmãos, né? Suso, Cecchi D'Amico, grandíssima roteirista de cinema italiano, Enzo Provenzali, Franco Solinas. Esse filme chegou a ser, vamos dizer, quase bloqueado, objeto de processo, ou pelo menos ameaça de processo, pela família do Salvatore Giuliano, né? A gente está falando de um filme feito ali em 62, e os fatos da morte do Giuliano, que você ainda não falou, né? das hipóteses reais,
isso,
tinha ocorrido em 50, 12 anos antes, e a família fazia objeção no seguinte sentido: ela dizia, não, vocês estão fazendo um filme chamando de bandido um cara que era incensurato, né? Um cara que... incensurato, né? Que é, vamos dizer, inocente, a ficha limpa. Porque realmente ele nunca foi preso, ele nunca foi condenado, ele nunca foi julgado, né? Então ele não tinha nenhuma ficha corrida. Se sabia do envolvimento dele em várias coisas, mas ele não, vamos dizer, não teve a ficha anotada, né? Então ele era incensurado, enfim. Mas isso aí não obstaculizou o filme de ser lançado.
O filme ficou um mês em revisão pela censura.
Uhum. Teve algumas cenas cortadas, né?
Pediram que as cenas fossem cortadas, como o corpo do Giuliano sendo vestido. Tem uma cena que você mesmo comentou até, né, o Alexandre, enquanto a gente se preparava
para
a gravação, dos blocos de gelo que preservam o cadáver do Giuliano. É bem impressionante.
Essa é uma das cenas impressionantes do filme, né? Quando o corpo morto dele é colocado numa mesa de mármore. Fica parecendo um altar, lembra bastante aquele quadro lá do Mantegna, né? O Cristo
de Mantegna.
Que aliás também é referenciado em outro filme do mesmo ano de 62, o Mama Roma, do Pasolini, a morte do Ettore, o filho da Anna Magnani. E tem esse negócio desses blocos de gelo que se coloca do lado do corpo dele para conservar. É um negócio bizarro, mas essa cena, já que você falou dela, a gente está intercalando aqui, falando de caso real e de filme, né? Mas, para mim, o que chama atenção é a mulher que faz a mãe dele, né? Que é uma não atriz, é uma mulher do local, parece que é uma mulher que tinha perdido um filho, também criminoso, bandido, também, né? Em circunstâncias, então, aqueles grunhidos, né? Que ela emite, aquele som agudo, alto, aquela lamentação, aquela coisa... totalmente alucinado, mostrando a dor da perda do filho, né?
Cara, é uma coisa, viu, Alexandre? Tô dando licença aqui pra colocar um toque pessoal só nesse comentário.
Uhum.
É uma coisa real e que eu vejo com muita frequência, você sabe, não sei se o pessoal que está nos ouvindo sabe, eu sou jornalista e eu cubro muitas vezes enterros aqui no Rio de Janeiro, de vítimas da violência até, e cara... quando eu vi essa cena, eu fiquei realmente impressionado com o realismo dela, sabe? Porque é exatamente aquilo ali, cara.
Não, ela é muito verdadeira, né? A gente não vê uma pessoa atuando ali. É como se realmente aquele ator, né, vamos dizer assim, ainda que amador, que está fazendo o Salvatore Giuliano morto, fosse realmente filho daquela mulher. Então, é uma coisa muito realística, né? Aliás, outra coisa que a gente pode aproveitar e falar, eu falei do corpo morto, a gente só vê essa figura do Salvatore Giuliano, personagem título, de perto, em close, em detalhe, quando ele está morto. Tanto na cena inicial, como nessa da lamentação da mãe. Nos outros momentos em que o filme vai para trás, né, e essa é uma estrutura narrativa que eu acho fantástica, ele vai e volta no tempo de uma maneira desconcertante, que você fica realmente perdido, principalmente a primeira vez que você vê o filme, né, sem aviso prévio. Né? Às vezes, do nada, ele volta ou avança no tempo e você não percebe de imediato. Mas aí aparece muitas ações dele atrás, e quando aparecem as ações dele atrás, ele é só mais um no bando. Né? A única diferença é que ele usa, é o único que usa um jaleco branco. Né? Os outros não, os outros estão sem um jaleco branco. Então a gente sabe que é ele, mas em alguns momentos a gente só vê a perna dele, as pernas, vamos dizer, a parte de baixo, da cintura para baixo, e a gente vê o jaleco, sabe que é ele que está ali. Mas não mostra o rosto dele, não cria identificação. O Roser foi muito, vamos dizer, cuidadoso nisso. Ele não queria criar empatia com o bandido.
Até no momento, no suposto momento da morte dele, né? Ele está no escuro, né?
Sim. Não, e emblemática disso que eu estou falando é uma cena em que eu acho que são o líder dos separatistas que vai lá na casa onde ele está escondido. Não sei se você lembra dessa cena. Então vai ali uma pequena comitiva, uns dois ou três ali, para falar com o Salvatore Giuliano. Aí aparece na porta para sair assim o braço direito dele, que é o Gaspare Picciotta, né, interpretado pelo Frank Wolff, que a gente vai falar disso, são dois únicos atores profissionais do filme, um deles é o Frank Wolff. Ele aparece na porta, ele sim, a gente vê bastante no filme, né, mas não o próprio Salvatore. Ele sai, né, e aí avisa, ó, vocês podem entrar. Aí esses negociadores que vão contratar, né, o Salvatore Giuliano para os seus interesses, entram. A câmera não acompanha eles, a gente não vê a reunião acontecendo. Ao contrário, a câmera gira e vai mostrar dois pichotes lá, dois da banda falando sobre outras coisas aleatórias. Ou seja, é bem marcada esse afastamento que ele tem do personagem central. Ele não quer fazer um filme mostrando a psicologia do Salvatore Giuliano, ele quer falar do fato, das circunstâncias, do mistério que permanece, de certa forma, até hoje. Né?
Até porque a morte do Giuliano, a gente ainda não falou disso, foi envolta em mistério, né? Não sabia muito bem como aconteceu, quem matou, como foi, mas o Rose oferece ali a possibilidade do corpo no pátio, de terem plantado armas para simular um confronto, dar rajadas de metralhadora para o chão para dizer que trocaram tiros, né? Enfim, e essa cena da rajada de metralhadora no corpo, perto do corpo ali no pátio, isso também foi sugerido pela censura que fosse cortado. Tem uma cena também em que as mulheres da cidade descem, né, as ruas, porque vão protestar porque os homens foram presos, e tem uma certa violência dos carabinieri ali contra as mulheres. A censura também pediu que isso fosse cortado. Enfim, todas essas cenas que foram solicitadas, o corte pela censura, foram classificadas como chocantes, né? Mas claramente ali, o que a gente pode concluir é que o que se queria era evitar que as cenas confrontassem a versão oficial da morte de Giuliano, que é a versão do confronto.
Exato. O filme dá a entender que foi o próprio Gaspare, né, que, vamos dizer, se voltou contra, né? Porque botaram minhoca na cabeça dele e colocaram ele contra o chefe, né? Contra o Salvatore.
E se eu não me engano, tá? Eu não lembro corretamente porque, como eu disse, eu era adolescente, o livro também tira essa conclusão, o livro Siciliano do Pujo.
E depois a gente vai ter a gente tem também toda uma sequência de julgamento, né? de toda a quadrilha sendo julgada, inclusive ficam lá naqueles cercadinhos que a gente já viu outras vezes em filmes de máfia, né, quando tem um julgamento coletivo de vários. E nesse momento o Salvatore já está morto, então, né, não, evidentemente não está participando mais do julgamento. O juiz, o procurador, como eles chamam, é o nosso caríssimo Salvo Rondoni, ótimo ator, assim, eu acho que está muito bem no papel. E acabam vindo as penas, a gente vê o Gaspar sendo preso, né, e depois o desfecho, a gente tem também um desfecho muito, muito marcante ali do que também se livram dele, né, porque em tese tudo que a gente vê, tanto em relação ao Salvatore ou até o desfecho do Gaspar, é uma grande queima de arquivo, né, já que eles trabalharam para forças poderosas, eles não podem... não se pode correr o risco que eles vão um dia abrir a boca e dizer quem estava por trás disso, né?
Sem dúvida. Eu citei essa cena das mulheres protestando, Alexandre, e já ia esquecendo até de falar que essa cena também é muito importante pelo seguinte. O Rose chega a Monte Lepre e ele é muito bem recebido, né? Ele vai no local, ele diz que não se podia fazer esse filme atrás de uma mesa, ele tinha que ir no local, ele tinha que fazer esse filme ali, onde tudo aconteceu, né? E ele chega, ele é muito bem recebido por todos em Monte Lepre, ele explica que quer retratar ali a história do Giuliano e tudo mais, e aí ele começa a recrutar as pessoas para participarem do filme, né? Para participar do filme. Usando justamente o que ele aprendeu ali com o Visconde, né? E durante esse recrutamento, ele vai fazer essa cena e as mulheres do local não queriam se colocar à disposição nessa cena que elas descem para protestar na rua. O Rose então manda buscar mulheres em Palermo, e algumas dessas mulheres que foram de Palermo para Monte Lepre eram prostitutas. Quando elas entram na cidade para começar a filmagem, as mulheres dali do local protestam, né? Elas gritam: pô, mas peraí, essas aí não somos nós, não estão retratando a gente direito. E aí o Rose fala: olha, peraí, se não são vocês, então desce aqui e venham interpretar vocês mesmos. E aí elas descem, gravam aquela cena, que é uma cena antológica, né, cara? Acho que uma das melhores cenas do filme.
É uma das grandes cenas, tinha anotado para falar também. Que bom que você lembrou, porque é uma das grandes cenas do filme, né? Esse filme ganhou o Urso de Prata em Berlim, né? E teve uma curiosidade em Veneza, né? O Festival de Veneza, aí talvez muito tendencioso no sentido de não criar polêmicas ali com versões oficiais, mas o Veneza recusou, alegando que era um documentário e não poderiam concorrer documentários no Festival de Veneza. É um absurdo, porque o filme não é um documentário, né? Por mais realista que ele possa ser, ou tentando reconstruir uma realidade, né? Tem uma narração em off, né, que reforça esse tom documental, né? É um filme, como eu falei, né, ele não se prende a uma hipótese, ele não é didático, ele não julga, né? Outra coisa interessante falar é o seguinte: esse filme ele inicia aí uma parceria do Rose com o compositor Piero Piccioni, né? Piero Piccioni,
que é ótimo, né, cara?
Ele vai
que
fazer é as músicas de praticamente todos os filmes do Rose. A gente vai escutar bastante aí a obra dele ao longo desse episódio.
E tem um momento que eu acho muito legal, tem duas coisas que eu acho bem legais, né, cara, nesse filme também, que dizem respeito a esse modo siciliano de ser que eu já citei e que não é compreendido pelas pessoas. Em vários momentos, a gente vê como funciona a omertà, né, uhum, que é a famosa lei do silêncio, né? É uma coisa meio de acordo com todo mundo, que não se pode falar, né? É melhor não falar. E uma parte exemplar ali, né, é quando um policial que está na procura pelo Giuliano chega para um vendedor de água, né, pergunta para ele assim: o que você acha do Salvatore Giuliano? E aí ele responde: tirava dos ricos e dava para os pobres. E aí o policial complementa, né, e aí o vendedor complementa: de onde o senhor vem? Aí o cara responde: de Roma. Aí o cara meio que numa cara de desdém, né? Fala assim: bah, o que você sabe daí? O que o senhor sabe da Sicília, né? Sabe nada daqui, cara. O que, que você tá fazendo aqui? Isso aqui não é teu ambiente, né?
Sim. Olha, esse é um dos filmes, um daqueles filmes que a gente poderia fazer um podcast só sobre ele. Na minha opinião, daria para falar bem mais, mas a gente tem que avançar, a gente pretende falar de outros ainda.
Tranquilo, dá pra fazer tranquilo. É. Grande filme, cara.
Pra quem não conhece, Salvatore Giuliano é o tipo de filme que não tem tanto spoiler, né? Porque já começa com ele morto e depois a história retorna a isso. Vamos pro o próximo?
Lo so che la città sta là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così ha stabilito. Ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua.
E ti pare una cosa facile?
E cambiamo il piano regolatore.
Che cosa?
E noi cambiamo il piano regolatore.
Non c'è bisogno. La città vai là e questa è zona agricola. E quanto la puoi pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato. Ma domani questa terra, questo stesso metro quadrato, ne può valere 60, 70 mila, eppure di più.
Che è il quarto film dele, As Mãos sobre a Cidade, Le Mani sulla Città, di 63. É um filme em que ele vai retornar a Nápoles dele, né? E aí, para falar, ele volta a Nápoles depois de fazer o Salvatore Giuliano. Tem um amigo de infância dele que brincava com ele mesmo nas férias de escola e que acompanhou ele pela vida toda. São contemporâneos, que se chama Rafael La Capria, que, aliás, é um sujeito que faleceu este ano, agora em 2022, já com bem mais de 90. Conversando com esse amigo, em busca de um assunto para fazer um filme sobre Nápoles, eles andando pela cidade, eles começam a reparar na quantidade de construções, especialmente no centro histórico, né? Um centro histórico, vamos dizer, com prédios já bastante deteriorados, ainda mais pela questão da guerra e do próprio tempo. E ele nota que tem um prédio específico que tinha, vamos dizer, desabado, no sentido de um desabamento, né? Em volta desse prédio que teve um desabamento, tinham três arranha-céus. Isso chamou a atenção, esse contraste, essa coisa da cidade antiga sendo engolida pela especulação, pelas construções, e será que os regulamentos estão sendo cumpridos, a questão da segurança, toda essa coisa, né? A gente sabe muito bem como que funciona, infelizmente o dinheiro manda, né? E aí surgiu o assunto desse filme, né? Que é sobre basicamente a corrupção.
E a própria especulação imobiliária também, né?
Mas eu acho que é até mais do que isso, porque a especulação imobiliária é quase um pretexto para falar do principal, que é essa...
A sujeira.
Me fugiu a palavra, mas essa relação escusa entre poder econômico... promíscua, exato. Entre poder econômico e poder político. Né?
Eu acho, esse pra mim, Alexandre, esse é o meu filme preferido do Rose.
Uhum.
O teu é o Bandido Giuliano.
Sim, não, mas é por uma unha de diferença. É muito bom também pra mim.
Esse é o meu filme preferido, cara, porque eu acho esse filme puro suco de Brasil, cara.
É, exato. A gente vê. Agora,
olha ali e fala, esse é Brasil puro, cara.
Não é só Brasil, não, tá? É Itália também, até hoje. Por quê? Inclusive, já vou adiantar, é um filme que a gente não vai destacar, é um documentário de 92, uma das últimas coisas ali que o Francisco Rosa vai fazer, 92, chamado Diário Napoletano. Ele vai a Nápoles com uma equipe, justamente ali, como se fosse quase uma coisa comemorativa dos 30 anos do Mão sobre a Cidade. Inclusive, ele encontra gente que trabalhou no filme, políticos ali que fizeram papéis, né, no filme e tal. E a questão é, a indagação que se faz em 92 é, e aí, os problemas apontados, está resolvido? Não, não está resolvido, e pelo contrário, está até pior, está cada vez pior. Então, infelizmente, são problemas meio que eternos, né? Porque é aquilo que manda, é o poder econômico, isso não muda, né?
Isso não muda. E tem ali o poder econômico junto com o poder político, como você falou, né, e tudo mais. Enfim, cara, é um filme que me faz sentir asco, sabe? Eu fico, me deixa enojado. Ele consegue mexer comigo a ponto de me deixar enojado, sabe? Pela forma como as negociações se dão, como as relações são construídas. Pela forma como se briga e se faz as pazes, né? Pelos interesses, sabe?
Sim, a gente vê isso presente mais aqui no Brasil. Né?
Mas demais, né, cara? O tempo todo.
A gente tem esse fato de um desabamento que acontece. A gente tem a figura, vamos dizer, principal do filme, que é um... Ele dá para dizer que é um vereador?
Né? É um consigliere municipal, né?
Consigliere municipal,
é.
Mas que também é dono de uma empreiteira, é um construtor, ainda que, se eu não me engano, as coisas sejam no nome do filho, né? Filho ao laranja, mas ele é que manda, é o Eduardo Nótula, interpretado aí pelo Rod Steiger, e até tem críticas sobre o emprego desse ator, porque, pô, Rod Steiger é um ator de muita qualidade, de muita potência, e se questiona, pô, o cinema do Rod é justamente um cinema que não é um cinema que se desenvolve personagem, tanto é que do Nótula a gente pouco sabe, a gente não sabe nada da vida dele, isso não é desenvolvido a psicologia dele. A boa parte das cenas, a gente vê ele em silêncio, reagindo interiorizadamente, né? Caras e expressões. Aí muita gente acha um grande desperdício contratar um ator como... Só que o Rosa gostava muito do Rod Steiger, lá do Sindicato Ladrões, lá do Faca na Água, do Aldous. Ele diz que não teve nada a ver com aquela coisa tradicional do cinema italiano de botar atores americanos para conseguir bilheteria, né, alavancar bilheteria no exterior. É porque ele fala, né, o Rod Steiger não era o tipo de ator que alguém ia ver, ah, eu quero ver o filme do Rod Steiger. Não, não é um Marlon Brando, não é um galã, né, enfim. Não era por isso, é porque realmente ele gostava do cara. E, assim, não me incomoda ter ele ali, né, não me incomoda. Mas realmente o personagem não é um personagem ultra desenvolvido, no sentido de que...
Eu acho que nenhum deles, né, cara? Nenhum deles no filme é ultra desenvolvido, porque...
Eles são mais símbolos, né?
Não é o que importa no filme, né, cara?
Eles são quase símbolos de papéis, assim, que existem no mundo da política e dos negócios, né?
É, exatamente. Tem o cara da esquerda ali, o cara do centrão. São mais símbolos.
É. Ele tem o Rod Steiger, ele tem o Salvo Randoni também, que a gente falou, inclusive, já estava no Salvatore Giuliano, que faz ali o líder... O líder da... O De Angelis, né? Que é o líder da direita.
Meu pai é do centrão. O De Angelis é o que é eleito prefeito, né? É, ele é o centrão.
Mas a grande maioria eram amadores, inclusive gente da comunidade, gente até da política mesmo.
Tem o Guido Alberti, faz o Maglione.
Guido Alberti faz o Maglione. Esse sim é o líder da direita. Agora, tem um cara que fala muito pela esquerda no filme, né? Que é um cara que critica que é o... Faz o conselheiro De Vita... O nome dele era Carlo Fermariello. Esse cara era, efetivamente, o que ele é no filme. Ele era um político de esquerda, muito crítico dessa especulação imobiliária, dessa sanha pelo lucro, sem se preocupar com regulamentos, com aprovações, com segurança das novas construções. E esse cara está no filme, está muito bem. Né? Não dá para dizer que não era um ator. E esse cara inclusive aparece lá nesse documentário de 92 que eu falei, 30 anos depois, ele próprio falando, tá muito pior do que era, né? Então...
É bom, mas então dentro desse contexto aí que você já colocou, né, tem o desabamento, começa uma investigação, a empresa do Nótula tá ali envolvida, duas pessoas morreram e um rapaz perdeu o movimento das pernas, não é isso? E o Nótula é acusado de não seguir o plano regulatório da cidade, né, cara? E não dá a mínima para onde as pessoas vão morar, só avisar o lucro, que é uma coisa também muito atual e que ganhou uma palavrinha chamada gentrificação, né? Que é você pegar uma área deteriorada, construir edifícios novos, modernos, até certo ponto luxuosos, e expulsar aquela galera que morava ali antes, que é mais pobre, né, para a periferia e colocar a gente com mais dinheiro para morar. E é exatamente esse planejamento do Nótula, né, sem seguir qualquer tipo de regra, de expansão da cidade, de plano diretor, nada.
Aliás, a abertura do filme, o primeiro plano do filme, a primeira cena do filme, antes dos créditos, né, é uma coisa quase teatral, a gente vê justamente o Nótula, o filme começa mostrando as mãos dele, justamente,
isso.
Né? As mãos sobre a cidade, as mãos dele... apontando, né? Eu sei que a cidade está do lado de lá, mas aqui nós vamos fazer dinheiro, esse metro quadrado que hoje vale isso, ele chega a desenhar no chão ali, né, com uma vara, um metro quadrado, esse metro quadrado que hoje vale isso, amanhã pode valer tanto, um lucro de 5.000% é muito melhor do que investir em fábricas, em dar empregos, porque depois você vai se incomodar com processos trabalhistas, com greves, com impostos, enfim, mostra realmente os objetivos, né? Então já seta esse personagem, já mostra quem ele é e pelo que ele vai brigar. Agora, para ele conseguir sucesso nisso, tem uma coisa fundamental. Ele tem que estar no comando da Secretaria de Obras, né?
Maglioni, io devo diventare per forza assessore perché mi posso fidare soltanto di me stesso.
Ma perché vuoi diventare assessore? Per controllare gli appalti del progetto. Ma questi sono tuoi. Noi dobbiamo vincere le elezioni. Dobbiamo conquistare la maggioranza. E con tutte le fesserie che vai facendo, la maggioranza noi non la pigliamo.
Ele é o principal interessado, mas ele tem que estar no comando disso para facilitar as aprovações. Então, quando depois acontece esse desabamento e ele é quase oferecido ali como o bode expiatório da coisa, né, ele vai atrás de mexer os pauzinhos e tal para estar dentro da coisa. E a gente vê diversos momentos, cenas do filme marcantes no sentido de como são esses conchavos. Tem cena do político distribuindo dinheiro pro povo, falando, e aí dá aquele risadinho irônico e fala, tá vendo como é que funciona essa democracia?
E é engraçado que nessa negociação aí, né, tem uma fala ali do Maglioni, que é o líder da direita, e ele está conversando com o Nolto lá a respeito de todo esse problema, né, e ele fala que a única maneira de salvar o partido é que entreguem o Nolto, e aí ele oferece uma solução, né, olha, se a gente provar que teve conivência, a sua empresa vai receber um tapinha na mão, alguns funcionários da prefeitura se aposentam mais cedo e fica tudo resolvido. Aí ele faz um sinalzinho com a mão, né? Aquele sinalzinho, e fala assim, você sabe como é que essas coisas se resolvem, né?
É.
Então ele está propondo que ele retire ali a candidatura para salvar todo o projeto político do partido.
É, e em alguns momentos do filme também tem uma coisa assim, que é algo que eu costumo comentar às vezes com amigos, assim, temos os regulamentos. Existem os regulamentos, existem as leis. Eles próprios se aliviam, né? Com essas falas, tem as leis. Se alguém fizer alguma coisa fora da lei, a justiça vai resolver. Entendeu? É aquilo que eu digo. Em certa medida, a democracia, quando funcionando mal, ela acaba criando situações piores, porque tem gente que vai se sentir, vamos dizer, protegida pelo formalismo das leis, das coisas, né? Bom, agora eu tenho a lei, se eu estou cumprindo tudo, se eu estou dentro da lei, eu posso fazer o que for. E se eu sair da lei também, eu sei que não vai vir ninguém em cima, então acaba dando aquela chancela, né? É como se fosse um VAR no futebol operado por gente não muito, com uma lisura não muito grande, né? Ele vai resultar o contrário, né? Porque aí a roubalheira, ela vai ficar oficializada, né? Ela vai estar chancelada. Não, bato o selo aqui que foi tudo certo, mas sabe que não foi, né?
E aí é curioso, é engraçado, né? Quando o Maglioni vai negociar ali com o Centrão, ele oferece o apoio, né? Tá rolando ali aquela eleição, né? E ele diz que oferece o apoio, mas que o Nolto não pode ser secretário, né? E ele vai pressionar ali o De Angelis, que é o cara que vai ser que é eleito prefeito, né? E ele resiste ali a essas ameaças do Maglioni, e aí no final das contas ele acaba convencendo, olha, essa vingança sua que você está fazendo aqui contra o Nótola, essa vingança é ruim para todo mundo, porque o Nótola larga, né? Quando ele está pressionado ali pela direita, ele larga e vai tentar tocar a carreira dele política sozinho, e a direita acaba derrotada, né? Nesse processo. E aí vem a solução, né? Olha, essa briga, essa vingança pessoal é ruim para todo mundo. Eu acho que vocês têm que fazer as pazes, né?
Acaba
e aí os dois...
tudo no Centrão. Parece, cara, até um país que eu conheço.
E os dois se abraçam e se beijam, cara. É uma coisa sensacional. É um negócio maravilhoso. E tem um vereador que eu acho muito engraçado, que é o vereador Bálsamo, né? Não sei se você lembra dele. Ele, quando ele descobre que a prefeitura é corrupta, que metade da prefeitura é corrupta, né? Ele vai lá pedir para retirar a candidatura dele, porque ele não quer se sentar ao lado do
Nótula. Ele é aquele que ele é, eu acho que médico, né? Ele trabalha no hospital também, né? Não é isso?
É, isso, ele mesmo. E aí ele fala que não quer se sentar ao lado do Nótula de jeito nenhum. Aí ele ouve de um outro vereador que ele não tem, que ele não deve fazer isso, que em política a indignação moral não tem valor nenhum. O único grande pecado é ser derrotado. E aí, cara, na hora da votação, na hora do acordão, do lado de quem que ele tá sentado? Do Nótula.
Sim. É, isso é emblemático, né, cara? Cara, o filme tem coisas fantásticas. Pra começar, a trilha sonora do Piccioni, a gente acaba sendo redundante. Fotografia do senhor Gianni di Venanzo, um dos maiores diretores de fotografia da Itália. E olha que tem vários, né? Mas esse cara, infelizmente, faleceu cedo, teve hepatite, se não me engano, 45 anos. Mas é o cara que está por trás de tanta coisa boa, e Basilisk, filme de estreia da Lina Wertmüller, 8,5 do Fellini e tantos outros. Está por trás de Salvatore Giuliano, é um cara que gostava de filmar com luz natural. E aqui ele tem esse desafio de filmar aquelas cenas com várias pessoas, né, numa assembleia, por exemplo, e faz isso muito bem. E várias cenas marcantes, né? Tem algumas que a gente já falou. Tem aquela cena em que alguém da oposição questiona, fala, ah, vocês estão implicados nesse desabamento, nesse crollo, né, do prédio antigo lá, vocês estão com as mãos sujas de sangue. Aí em uníssono, né, o pessoal lá da direita, nossas mãos estão limpas, mani puliti, puliti, enfim. E aí não dá para deixar de lembrar da Operação Mãos Limpas que a gente teria na Itália aí, um momento posterior, né?
Tentando... O próprio Rose falava que, lamentavelmente, ele foi o homem que antecipou a Operação Mãos Limpas.
Né?
E a gente não falou, Alexandre, de uma coisa muito importante, né? Que foi a filmagem desse desabamento.
É, isso que eu ia falar, isso aí é fundamental, né?
Foi super complexo de gravar.
Não, e que assim, o próprio Rose fala, eu não sei de um outro momento no cinema, a gente tá falando aqui de uma coisa sem efeitos especiais, né? Filmada Vera, em que se mostrou o desabamento verdadeiro de um edifício, né? E foi feito assim, 7 câmeras para filmar, porque a coisa não ia se repetir. A única coisa que parece que foi feita foi criado um mecanismo. Era um prédio que já estava condenado para ser demolido, então ia ser demolido. Só que por dentro eles criaram ali mecanismos para conseguir controlar dele desabando em estágios, né? Ele caindo uma parede, outra parede, uma laje, por partes. E aí, naturalmente, ia se conseguir filmar tudo e depois na montagem você colocava tudo como se fosse uma sequência rápida.
Maranami!
Quando eu vejo essa cena, sempre.
Porque
poxa, quando dá aquela câmera mais de longe, que você vê realmente a parede caindo lá de cima, pô, no prédio do lado tem gente na sacada dos prédios ao lado, cara, é um negócio perigoso, tem gente embaixo, próxima, né? Então assim, tem alguma parada ali que a gente não consegue entender, porque é muito bem feita, muito bem feita.
O filme ganhou o Leão de Ouro em Veneza, né?
É.
E mesmo assim, não foi uma unanimidade, né?
Ele recebeu vai porque tinha muita torcida pelo filme do Louis Malle, lá, o 30 Anos Essa Noite, que o público estava torcendo, boa parte do público, então ele foi meio misto, né? Ele recebeu algumas vai, mas parece que ele fez um discurso lá que acabou convencendo as pessoas, né? Dizendo que o fato desse filme ganhar... e é um filme, né, que toca nesse ponto de tudo que a gente falou, da corrupção, da mistura do poder político com o poder econômico. O fato desse filme ganhar era um sinal de que dava para ter esperança na Itália, né? Era um sinal de que esse tema era um tema caro, né, e importante. E o pessoal aplaudiu, né, e tal. Afinal de contas, a gente está falando de um festival na Itália, né, em Veneza e tal. Mas é isso, cara. Ah, e assim, embora seja um filme um pouco diferente do Salvatore Giuliano, no sentido que a gente não está falando de um caso específico real, a gente está falando de um contexto, né? Tem algumas referências a um cara que mandava na Câmara de Nápoles nos anos 50, chamado Achille Lauro, né? Que não sei se você viu isso, Tony, mas dizem que ele era aquele tipo de político mesmo que comprava voto, né? Na cara de pau. Diz que ele comprava voto, por exemplo, sapatos. Ele ia dar sapatos novos para a população. Só que, antes da eleição, ele distribuiu o pé direito com a promessa de depois, se eleito, voltava lá para distribuir o pé esquerdo. É. Essas são as anedotas, né, aí sobre o Achille Lauro.
É, brincadeira, brincadeira.
Agora, tem uma cena rápida, é muito interessante esse filme, que é o seguinte. Tem uma cena muito rápida em que o Nótula vai num restaurante, senta numa mesa, com uns tipos estranhos, que a gente não vê em nenhum outro momento do filme mais. A gente não sabe qual é a relação dele, mas aquela cena ali é só para lembrar a gente de que ali a gente não tem só uma promiscuidade de política e poder econômico, tem máfia também. Aqueles ali são mafiosos, tá? Camorra,
camorristas,
que ele tem que ir lá beijar a mão deles, pedir autorização, ver se tem um aval deles. Só que o Rosa fala, isso não era o tema do filme, então ele não queria dar um destaque muito grande para isso, mas ele não podia deixar de dar uma pincelada. E a pincelada é nessa cena em que aparece ele...
Sutil até, né, cara?
Bem sutil, e não tem muita explicação, assim, né? Mas enfim, e o filme acaba com uma outra panorâmica, assim como aquela que abre o filme, meio que mostrando que o ciclo se fecha e vai continuar do mesmo jeito.
Nada,
né,
muda, é verdade. Verdade.
Vamos pro próximo.
Vamos lá.
Ele vai fazer em 65 aquele famoso filme das touradas, né? O Momento da Verdade, na Espanha.
Esse eu vi.
Ele tá naquela caixinha que foi lançada no Brasil, né? Da nossa Versátil aí.
Isso.
E é um bom filme até, mas não,
bonito,
a gente não vai ter tempo de falar dele. Tem um negócio interessante, em 67, ele vai para Cuba fazer um filme sobre o Che Guevara. 67. Esse filme acabou não dando certo. E quem que ia fazer esse filme? Quem que ia fazer o Che? O senhor Jean Maria Volonté.
Esse filme só não deu certo porque também era tanta burocracia, era tanta coisa do regime cubano em cima, né? Tanta exigência, tanta complicação que não rolou.
Você falou disso naquele podcast lá, naquele episódio lá do podcast, filmes clássicos, a gente vai fazer aqui o Jabá, a gente está aqui no podcast Cinema Italiano, mas nós temos um podcast irmão, vamos dizer, né? Que é o podcast Filmes Clássicos, em que eu, Fred Almeida e outros, e o Tony, volta e meia, é nosso convidado lá, e num episódio ele escolheu um filme cubano e falou dessa questão, você escolheu o filme do Alea, né, Tomás Gutiérrez Alea, Morte de um Burocrata, e falou disso, né, até convido a escutarem lá, quem estiver conhecendo a gente por aqui, né. Esse filme não dá certo, mas o que dá certo é o início de uma colaboração fantástica com esse ator, que é maravilhoso. Eu adoro o Jean Maria Volonté, acho um fantástico, um dos melhores atores assim, que já existiu.
A gente até conversava em off, né, Alexandre? Cara, eu admito que eu não sou um bom fisionomista, né? Não consigo reconhecer muito bem o rosto, eu esqueço realmente. Mas alguns com o rosto mais... com o rosto mais fácil, eu consigo recordar bem. O problema é que o Volonté, cara, eu nunca acho ele parecido com algum outro papel. A capacidade desse cara de mudar, né? Uhum. É impressionante, incorporar o personagem. Sim. Impressionante, bicho.
E se ele já vinha aí de bons papéis antes, agora é nessa época ali, 69 até 73, por exemplo, eu acho que é o grande auge dele, que ele vai fazer diversos filmes do Montal, do Sacchi Vanzetti, de Giordano Bruno, vai fazer filmes do Hélio Petri lá, né? A Investigação do Cidadão Acima de Qualquer Suspeita, A Classe Operária vai ao Paraíso, e filmes, vai fazer aí, no total, 5 filmes, mas alguns já nesse período, com o Francesco Rosi, vai começar, já que não deu certo o filme do Che Guevara, eles vão fazer vão começar a trabalhar e depois fazer um filme em 1970, sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre aquelas atrocidades, aqueles horrores vivenciados pelo exército italiano, mal preparado, mal alimentado, mal vestido, mal treinado, mal comandado, Primeira Guerra. A gente já falou disso quando a gente fez o episódio do Monicelli, falou da Grande Guerra, só que lá era uma chave um pouco cômica, ou pelo menos tragicômica, né? Aqui não tem nada de divertido, nada de risada, é o filme inteiro trágico do início ao fim.
E eu acho que tem uma cereja do bolo aqui nesse filme, né, Alexandre? Você já citou aí, exército mal treinado, mal equipado, mal alimentado, os soldados mal sabiam o que estavam fazendo ali, qual era a missão deles ali, e a maioria do sul era um exército de camponeses, mandaram os pobres para o sacrifício, né, cara?
É. Filme baseado num livro, Um Ano Sulautopiano, Um Ano no Planalto, né, do Emílio Lussu, um cara que foi à Primeira Guerra, que lutou na Primeira Guerra, depois foi fundador de partido, lutou com a resistência francesa, e em 1937 ele vai escrever esse livro sobre a Primeira Guerra, sobre a experiência dele na Primeira Guerra. É o primeiro documento, assim, dá para dizer, de sacratório, né, que combate essa aura que foi mantida, principalmente pelo regime fascista, né? O Mussolini, ele cultivava essas mentiras da grande campanha do exército italiano na Primeira Guerra, que saiu vencedor, que a gente sabe que foi uma vitória de como é que se fala? De pirro?
Aquela... O Gabriele D'Annunzio criou, a partir da vitória da Itália, uma metáfora, né, que é a metáfora da vitória mutilada, que fez com que todos os italianos se sentissem derrotados, na verdade, porque não conseguiram ali os territórios da Dalmácia e do Fiume, né, cidade do Fiume. É. A gente está lendo sobre isso, né, Alexandre?
É. E foi uma vitória, entre aspas, um custo de sofrimento humano muito grande, né, muitos analfabetos que iam para lá sem saber sequer por que estavam indo, né. Toda guerra é absurda, mas algumas parecem que são mais ainda, né? E essa foi muito absurda. E se criou se ficou polindo aí durante décadas esse mito de heroísmo, né? E era um assunto tabu. Você não podia falar sobre isso em filmes, né? Então, a Grande Guerra quebrou isso em 59 e ele vai e o Rosa faz em 70. Esse filme, né, ambientado nas trincheiras, parece que foi filmado na Iugoslávia, se não me engano. Né?
E muito baseado numa experiência pessoal do pai do Rose, né? Que foi pro front, fotografou.
É, tem uma fotografia, inclusive, que vira uma cena do filme, né? Uma fotografia do pai dele, né?
E é um filme óbvio, né? Contra a violência da guerra.
Ele lembra, em boa medida, o Glória Feita de Sangue, do Kubrick.
Sim.
Né? Porque é um filme que mostra bem de dentro da trincheira, né? Essa coisa, essa guerra ainda suja, né? Em que havia o contato corpo a corpo, em que havia a lama da trincheira, aquela coisa fétida. E esse filme teve uma coisa muito triste aí para o Francisco Rosi, ele caiu de cabeça nessa história, talvez, dizem, para conseguir aplacar a dor pela morte de uma filha dele, né? Uma filha dele chamada Francesca. Que faleceu um pouco antes, em 69, se não me engano, 68, 69. E até por isso ele levou a outra filha dele mais jovem, né, de um outro casamento, inclusive, mas então com 4 anos, a Carolina, que é essa que a gente já comentou, está presente esteve presente no set assistindo, ainda bem criança e tal, e depois vai estar, né, como atriz em outros filmes dele e tal. Tem uma figura nesse filme que a gente não pode falar, além, né, do primeiro papel do Volonté com o Rose, né, do Tenente Otto Lange, um cara de viés socialista, né, racional, que a gente vê desde o início que ele obedece às ordens, mas sempre com um olhar crítico, inclusive se rebela em alguns momentos, mas depois vai ter uma cena fantástica, né, em que ele se rebela totalmente. Né, só que paga por isso, né?
Basta, soldato italiano! Non si può uccidere così! Tornate indietro!
Basta!
Basta!
Basta! Basta! Basta! Con questa guerra di morti di fame! Contro morti di fame!
Yeah.
Avanti, soldati della mia gloriosa divisione! Avanti! Avanti!
Eccolo là, il nemico! È alle spalle! Soldati, alzatevi! E spariamo là, là, là!
A gente ainda não citou o comandante, né?
O general morrer, do título, né?
Volonté morrer não é spoiler, né? A gente pode falar, né?
Ah, sim. É o grande mártir do cinema italiano. É o Vanzetti, é o Aldo Moro, é o Benito Ottolenghi, é o Luca Luciano, enfim.
Mas enfim, a figura aí do filme, né, é um general interpretado pelo Alain Cuny, né? Uhum. Acho muito legal, cara. Um ator muito bom, achei.
É uma entidade quase sobrenatural, aquele general dele, né?
Cara? É, cara. Aquele, ele faz um general incompetente, exaltado, né, cara? Que. Cara, ele manda a galera pra morrer mesmo, entendeu? Por conta das vontades dele, contrariando qualquer tipo de bom senso, né, cara?
Uhum.
Enfim, ele é uma como você falou, uma figura
de
realmente...
Corpo, e de corpo fechado, né? Porque em pelo menos duas cenas ele se expõe à artilharia, aos tiros inimigos, não acontece nada, e ele manda alguém lá pra repetir o gesto dele e... Babau, né? Pro cabo, pro sargento, pro soldado que.
Não
acontece nada.
E é engraçado que todos os problemas que o exército italiano tem estão ali expostos diante do nariz dele e ele não se toca disso, ou pelo menos não liga para isso, né? Por exemplo, no momento em que ele tá ali na trincheira e ele pega uma faca e pergunta: o que tá escrito aqui? Né? Aí o soldado responde: que não sabe ler, né? Eu não sei ler, né? É tudo analfabeto, né? E aí ele fala: Vitória, olha, a baioneta tá fora do lugar, tá enferrujada. Aí ele cobra, né? Que todo mundo tem a faca. E aí a resposta que ele recebe é o seguinte: não tem arma pra todo mundo, só tem 150 facas. E aí ele pergunta: pra que vocês usam a faca? E aí, cara, a resposta é hilária, né, cara? Quer dizer, seria trágica se não fosse cômica, né? Os soldados respondem: a gente usa pra cortar carne, pão, salame, descascar laranja.
É. É um personagem fora da razão mesmo, perturbado, e parece que ele foi levemente baseado no general Cadorna, né, que foi um dos responsáveis pela fragorosa derrota na Batalha de Caporetto, uma das grandes derrotas da Itália na Primeira Guerra, antes de ter uma virada ali, né, contra os austríacos.
Tem a cena do arame farpado também, que é uma baita cena, né, que ele manda os soldados ali para cortar o arame farpado com uns alicates que não funcionam, eles não cortam, estão cegos, né, cara? E uma hora eles acham que tá cortando e ele manda lá um tenente, e o tenente vai sabendo que vai morrer, né, cara?
Uhum.
E ele se expõe mesmo, porque sabe, né, cara,
que Sim.
vai acontecer daquele jeito.
É, tem uma cena de fuzilamento também, muito impactante, que um tenta fugir. Eu queria falar de duas cenas específicas ali. Uma
As
delas,
couraças.
É, uma das da couraça Fazina, que apesar de ter um outro nome na vida real, isso existiu. Isso existiu, uma coisa ridícula.
Patético, né, cara?
Patético, o general que anuncia lá que um grupamento vai com essa couraça que os romanos antigos usavam, não sei o quê. Eles entram no quadro parecendo uns escafandristas com aquelas couraças protegendo a parte de cima, e o tronco e a cabeça, e são metralhados em 5 segundos. A gente vê até um plano interessante, né? Em primeiro plano a gente só vê o cano da metralhadora e uma rajada e pronto, aquilo ali não resistia a nada. E outra cena que eu acho bem interessante é quando os próprios soldados austríacos param de atirar e falam com os italianos: pelo amor de Deus, parem, desistam, vocês não estão vendo que está sendo um massacre, vocês estão sendo massacrados, companheiros italianos, parem de tentar nos atacar. Então mostra que é uma guerra de morte e de fome, né? Como diz o Volonté, o Ottolenghi do Volonté naquela cena, né?
É verdade, ele para, né, e grita: basta.
Quem que é o verdadeiro inimigo, né?
O verdadeiro inimigo está ali atrás, né? O verdadeiro inimigo está ali atrás.
Uhum.
Mas enfim, é uma situação que já foi explorada lá na Grande Guerra, como você falou, e que volta a ser a ser explorada aqui, que gerou muita, muita controvérsia também, né? O Rose disse que recebeu cartas com ameaças quando o filme saiu. Ele teve problemas com um general chamado Giovanni De Lorenzo, que é o ex-chefe do Estado-Maior do Exército Italiano. Você falou que era um tema tabu, né? E esse general, num comício, ele menciona o filme do Rose, ele ataca o filme, diz que é um filme que jamais deveria ter sido feito. Deve ter sido tenso também, né, cara?
Sim, sim. Tanto é que esse filme parece que passou muito pouco. Ele passou na TV uma vez, depois sumiu. Ele levantou esse ódio aí dos falsos patriotas e tal. Agora, tem um outro cara que tá ligado também a cena final, né? A sequência final do filme, super trágica, né? O filme não tem refresco, é um filme extremamente pessimista.
E que mostra a demência do general, né, cara?
Que é o personagem do Marco Frechette. Marco Frechette, que é, vamos dizer, praticamente o segundo ator do filme aí, né? Que faz um tenente também, né? Bem jovem, apesar de jovem, e ele, com ele não acontece nada, ele se salva, aparentemente, até perto do fim, né? Só que depois, mesmo no fim da guerra, ele acaba caindo nas garras do general Leone, que é o nome do personagem do Alan Connie. Uma coisa bizarra, 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 que lembra um pouco aquela coisa do Deus está conosco lá do Montaldo, né? Em que a guerra é finita, a guerra é finita, a guerra acabou, e mesmo assim os códigos, as honras, tem que, né, os acertos de contas com a honra militar. Então, a gente tem personagens ali que são, vamos dizer, justiçados após o término da guerra.
E num interrogatório bizarro, né, cara?
Bizarro.
Interrogatório bizarro.
Bizarro. Mas vamos pro próximo?
Andiamo avanti?
Andiamo avanti, que era uma das frases prediletas aí do, segundo a Carolina Rose, né, do Francesco. Franco, né, o pessoal se referia aí a ele como Franco, todo mundo, né, não eram só os íntimos, não. Nas reportagens, os jornalistas, os críticos, todo mundo ao entrevistar ele, Franco, Franco, Franco. O que até pode confundir, porque existia um diretor chamado Franco Rossi. Franco Rossi. Tem um filme dele até que eu gosto, que é A Morte de um Amigo, 61 ou 60, mas não tem nada a ver com o Francesco Rosi, com S só, a gente fala Rosi, mas que era apelidado de Franco também.
Politica estera, precisamente. È il monopolio dei petrolieri americani che porta la nostra attività a queste conseguenze. Si parla da sempre di una guerra del petrolio. Questa espressione non l'ho inventata io.
O caso Mattei, mais uma vez, Gian Maria Volonté.
Filmaço.
Segundo filme dele com o Rose. E mais uma vez um filme inquieta, um filme em investigação em que a gente já sabe o que aconteceu, o fato histórico. Talvez aí nesse caso um pouquinho mais até conhecido do que o caso do Salvatore Giuliano, mas não é tão conhecido assim no Brasil, muita gente não sabe quem foi o Enrico Mattei. Enrico Mattei, ele foi um cara que inclusive lutou na resistência italiana, depois disso ele começou a trabalhar na Eni, né, o Ente Nazionale Idrocarburi, né? Mal comparando, dá para dizer que é a Petrobras, ou bem comparando, acho que é bem similar, né? Uma estatal encarregada das pesquisas, da extração, do refino, da distribuição do petróleo.
Entra lá com a missão de liquidar, né, aquilo lá, porque o metano, o petróleo, foram blefes do Mussolini, né, cara?
A crença é que não existia isso na Itália. Né? E até em relação ao petróleo, isso acaba sendo verdade. Em relação ao metano, o gás natural, não, se encontrou algumas vazias.
Mattei encontrou, né?
O Mattei encontrou. Então ele foi colocado lá para ser o liquidante ali da empresa, né? Mas ele mudou de ideia. Ele tinha, além do espírito empresarial, e um pouco, a gente até vê um pouco isso no personagem dele no filme, que as pessoas até da família e tal, dizem que o Matei Verdadeiro ficaria muito orgulhoso de ver o jeito que o Volonté interpretou ele. Mas a gente vê um cara assim, realmente um pouco, vamos dizer, um pouco arrogante, um pouco com um certo autopromoção em alguns momentos, né? Talvez até tivesse algum interesse político mais à frente, não
sei. Bom marqueteiro pessoal.
Bom marqueteiro pessoal, mas também era um cara que tinha alguns propósitos, eu acho, muito patriotas, dá para dizer, porque ele queria ver a Itália não dependente, né, das grandes corporações americanas, principalmente as sete Sorelli, né, as sete irmãs, as grandes petrolíferas, que é quem manda nesse ramo, mandava, e acredito que em boa parte mande até hoje. Então ele foi um cara que primeiro procurou por jazidas, né, de gás natural dentro da própria território italiano, e fez muitos acordos com países do terceiro mundo para justamente quebrar esse monopólio das sete Sorelli. Então vai ter relacionamento dele com o Irã, com a União Soviética, quem mais? Com diversos outros países, né? Com o país da África.
Em um momento do filme, ele diz que está na Praça Vermelha, né? E ele está explicando para um francês que falava com ele que o De Gaulle vê o Matei como alguém muito perigoso.
Uhum.
Né?
Tem um caso assim, da Argélia, né?
Ele fala: olha, eu preciso do petróleo árabe, eu não posso tomar o lado da França na questão com a Argélia.
Não.
Mas só para você ter uma ideia da importância do Matei. Não é que ele descobriu uma jazidinha de metano, não. Essa jazida de metano que ele descobriu no Vale do Pó, cara, é a jazida responsável por industrializar todo o norte da Itália. Então, aquilo que você citou aqui, que o sul é menos desenvolvido que o norte, é muito por causa disso. É. Porque essa jazida de metano serviu para industrializar o norte da Itália.
A gente está falando aí de pós-guerra, né? De imediato pós-guerra. Final dos anos 40, início dos anos 50. E foi
ele fundamental. E ele buscava uma outra jazida, isso é importante para a história, só para frisar, isso é importante para a história, ele buscava uma outra jazida na Sicília. Se dizia que na Sicília havia um novo Vale do Pó.
Exato. Isso foi fundamental para o boom econômico, né? Final dos anos 50 e anos 60, início dos anos 60 da Itália. Colocou a Itália como um país desenvolvido, uma das grandes potências econômicas, foi esse momento ali. E aí você entrou na questão da Sicília, né, que está muito relacionada então com essa inquiesta, com essa questão da morte dele, suspeitíssima, que é porque ele morre voltando da Sicília, ele vai para lá para fazer visitas, para fazer discursos e acordos e tal, e pega um aviãozinho no aeroporto de Gela, que fica, agora eu me esqueci, acho que é a cidade de Catânia, mas na verdade é um subúrbio de Gela. E esse avião cai quando está quase chegando em Milão. Né? Uma noite chuvosa, ok, o tempo não estava legal. E ele caiu em Bascapé,
que é Bascapé.
Um subúrbio de Milão.
Tinha um jornalista que pegou uma carona, né, com ele.
Morre o piloto, morre um jornalista americano que estava acompanhando ele. Ele tinha essa mania de conceder entrevistas nos voos, né, justamente porque era um cara muito ocupado, falta de tempo. Então, esse jornalista estava acompanhando ele. E tem muitos indícios de que não foi um mero acidente. Né? Testemunha que viu o avião explodindo no ar, mas que depois mudou o depoimento. E curiosamente, essa pessoa, essa testemunha que mudou o depoimento, depois passou a ter um emprego lá pro resto da vida, não sei onde.
Cosa ho fatto? Sono uscito davanti alla casa, sono corso sull'aereo, ho visto il cielo rosso, bruciava come un falò, e le fiammelle scendevano tutto intorno. Io in principio credevo che era un incendio, ma poi ho capito che era un aeroplano.
O aeroporto, né, cara, no dia da partida dele de Catânia, não tinha segurança em nenhuma área do aeroporto, não tinha segurança na pista, não tinha segurança no estacionamento.
Extremamente suspeito.
Os técnicos de manutenção foram substituídos por outros que não tinham nada a ver com a manutenção.
A investigação
foi levantada na investigação.
Mas a investigação oficial da época resultou que foi acidental, que não houve crime. Né? Mas ficou sempre aquela noção de que tinha alguma coisa muito estranha que tinha acontecido ali. E muito provavelmente tem muito a ver com isso que você falou, dele querer ir lá se meter com a Sicília para explorar petróleo lá. A gente sabe quem é que manda naquilo, a gente sabe quem é que tem que aprovar ou não aprovar, né, qualquer iniciativa lá. E tem-se, hoje em dia, já quase uma segurança em afirmar que teve máfia envolvida com essa, vamos dizer, com essa eliminação dele, né? Tanto é que um jornalista chamado Mauro de Mauro, que era um cara especialista, tinha escrito vários artigos sobre máfia, da Sicília e tal. O Francisco Rosa, quando ele vai começar a fazer esse filme em 70, ele chama o Mauro de Mauro para ajudá-lo, né, com a questão de fatos e pesquisas. Ele incumbe o Mauro de Mauro de fazer pesquisas sobre os fatos. Esse cara desaparece misteriosamente, nunca foi encontrado, né? Nunca foi encontrado. E assim, isso até inclusive é uma coisa que torna a narrativa tão ou mais interessante até do que a Salvatore Giuliano, que também é um filme que vai e volta no tempo, né? Confunde nesse sentido. A gente vê o acidente, já o corpo dele sendo carregado no saco, mas depois volta para ver toda a atuação dele, vai para frente de novo, voltando. E tem mais outras camadas de tempo que são incluídas, que é, a gente vê o próprio Rose no filme, uma coisa quase documental, né? O próprio Rose vendo cinejornal, chamando no telefone Mauro de Mauro, e então isso sendo tratado. E a gente depois vê também informações sobre o desaparecimento do Mauro de Mauro no filme, entendeu? Um negócio de múltiplas camadas assim, que vão se juntando e formam um quebra-cabeça mesmo. Eu acho muito legal.
Eu também gosto muito. E mais uma vez, né, é importante dizer que o Rose, mais uma vez, não escolhe uma tese. Ele não vai te dizer que foi um crime ou que foi um acidente, né? Ele vai te dar os elementos para tirar uma conclusão. Agora, um fato interessante, você citou o Volonté aí, o desempenho muito bom dele fazendo o Enrico Mattei. Diz que o personagem do Enrico Mattei foi o que mais exigiu preparação do Volonté, né? Porque foi uma exigência do Rose. O Rose queria que ele compreendesse totalmente esse caso, que é super complexo e que viria a ser desvendado 32 anos depois, cara. Aí é que entra o grande lance, né? 32 anos depois da morte do Mattei, um magistrado chamado Vincenzo Calia reabriu a investigação, acessou os arquivos que estavam fechados no armário ali desde 1970 e desmontou aquela tese do acidente. Ele concluiu que o Enrico Mattei realmente foi assassinado. O avião caiu por causa de uma explosão de uma carga de TNT que foi colocada na parte de trás. Foi um atentado. Ou seja, o Rose, que não tira uma conclusão, ele não escolhe uma tese, ele só dá os indícios, é um cara que, pelo filme, a gente nota que ele está convencido que foi um crime, que foi um atentado.
Sim,
né?
Sim.
E ele estava certo. O magistrado provou que o Rose estava certo sobre essa convicção.
Sim. Pô, ele recebeu ameaças naquele mesmo ano, o Enrico Mattei, ele recebeu ameaças no início do ano de 62 de grupos franceses sobre a interferência dele na Guerra da Argélia, né? Porque ele era a favor da independência da Argélia, justamente porque ele sabia que a Argélia era palco de exploração de petróleo aí pelas Sete Sorelle, né? E que um país independente ali iria, vamos dizer, botar água nesse chope, né? Ia dificultar essa exploração. Então, ele virou um alvo muito fácil, assim, né? Era o inimigo número um aí dos grandes interesses corporativos na exploração de petróleo mundial, né?
E mais para o fim do filme, tem uma cena bem legal também, né? Mais uma vez voltando a essa questão, essa peculiaridade siciliana, esse orgulho, essa questão, esse modo de sentir como se os outros simplesmente não entendessem, não compreendessem a Sicília. Tem um momento ali em que o Rose aparece e ele conversa com os jornalistas, né? E um deles se queixa, né? ele diz que quando falam da máfia na Sicília, os sicilianos olham para eles com um ar como se eles nunca fossem entender o funcionamento daquilo.
Uhum,
né?
Sim. Tem um outro jornalista no filme que acompanha ele, até eu acho que é uma cena do que ele está pescando, né? E o Enrico Mattei dizia assim, né, o petróleo para mim é um hobby, minha verdadeira Profissão é essa aqui, ó, pescar e tal.
Senta, non si dimentichi di scrivere che per Enrico Mattei petrolio è un hobby. Il vero lavoro è questo qui, la pesca.
E tem um jornalista sempre com ele ali, que não é esse que morre com ele no avião, que até o pessoal fala, é como se fosse um Virgílio lá da Divina Comédia, né? Aquele interlocutor que está ali colocado justamente para a gente ouvir e conhecer melhor esse personagem Mattei, né? Porque ele vai fazendo diversas confissões ali, ou diversas, explicando diversas coisas da atuação dele, né?
É um guia, né? É. Basicamente um guia ali.
Agora, quando você for a Roma, próxima vez, faz um pequeno tour do Volonté Mártir. Num dia sem muito esforço, você pode passar lá na rua onde foi sequestrado o Aldo Moro, e tem uma placa na parede lá, alusiva ao sequestro do Moro. Você vai depois lá no Campo de Fiori, onde tem a estátua do Giordano Bruno, que é outro personagem mártir da Inquisição. E depois você vai lá no EUR, no prédio que existe até hoje, da sede da ENI, né, do Ente Nacional de Hidrocarburos, e tem lá um busto do Enrico Mattei. Então, você vê aí vários registros de personagens reais interpretados pelo nosso Volonté.
Sensacional.
Mas aí, bom, e o quinto filme? A gente ficou dividido. A gente pensou, pode ser o Luke Luciano, imperador da máfia de 73? Pode. Pode ser Cadáveres Ilustres, de 76? Muito bom também. Tem um outro filme dele que eu até revi hoje, de última hora, aí, que é o Três Irmãos, Tre Fratelli, de 81. Mas eu te confesso que, para mim, o número 5, se eu tiver que destacar um, é O Cristo Parou em Éboli. De 79, Cristo se é fermato a Éboli, um filme baseado num livro autobiográfico de um escritor chamado Carlo Levi, é de 45, publicado em 45, mas eu te deixo à vontade se você quiser destacar algum dos outros que eu citei aí.
Não, eu queria só destacar o
pelo menos uma pincelada, né, a gente tem que dar
uma pincelada rápida no Cadáveres Ilustres, que é um filme que eu gosto porque trata de um tema que sempre me interessa, né? Que é a questão política, as intrigas políticas, né? E esse filme é adaptado de um livro do Leonardo Sciascia, que a gente já citou aqui, um livro chamado O Contexto, que traz a Itália de então à beira de uma guerra civil com os atentados. Como a gente sabe, havia muitos atentados tanto por parte da esquerda quanto por parte da direita. E é basicamente num cenário como esse que a gente vai ver nesse filme, né? Um ambiente de muita conspiração, existe um assassino à solta na cidade que está matando magistrados, está matando juízes,
uhum.
E começa uma investigação, né?
Uhum.
Uma investigação conduzida por um inspetor de polícia, Amerigo Rogas.
Rogas, interpretado pelo Lino Ventura.
Mas nesse filme aqui estão também o Paolo Bonaccelli,
Max von Sydow,
Alain Cunil, o Max von Sydow, a Tina Aumont faz um papel pequeno.
Mas eu queria falar do cara que é o primeiro que a gente vê no filme, Charles Vanel, na época já com 85 anos. Ele, 84, ele faz o primeiro dos magistrados a morrer. Mas a cena de início do filme, eu acho fantástica, inesquecível, né? Que ele está visitando lá um museu das múmias lá de...
As múmias dos notáveis dos capuchinhos.
Dos capuchinhos lá de Palermo. É um negócio, assim, angustiante, né? Aquele ambiente. E ele, um cara daquela idade, vendo aquilo, é quase como se ele falasse, eu tô perto de chegar nisso, né? Mas a múmia das pessoas notáveis, né? Que parece que é uma tradição local, né? E nesses locais, né? Para contar os segredos dos vivos para os mortos, aquela coisa toda, né? E ele está tendo essa visita e pouco depois ele sai dali e já é o primeiro alvo aí desse matador de juízes, né? E o filme é um quebra-cabeças aí para se entender quem que é a pessoa por trás disso. Tem toda a contextualização política, tem o pessoal ali do Partido Comunista também que a gente vai ver, né? Tem aquele nosso conhecido Luigi Pistilli, que está na cena final do filme, onde a gente vai ter uma frase emblemática, né? Que a verdade nem sempre é revolucionária.
Allora la gente non dovrà mai sapere la verità. La verità non è sempre rivoluzionaria.
Na verdade, a frase até provocativa, né?
Provocativo.
É um final ali que depois de todo esse quebra-cabeça, depois de toda essa intriga, depois dessa suspeita sempre recaindo ali sobre os comunistas, né? Isso tudo termina num acordão também, né? Uhum. E que acontece o seguinte diálogo: essa gente nunca deve saber a verdade. Uhum. E aí a verdade não é sempre revolucionária, que é uma frase com a qual o Rose não concordava. Uhum. Né? Para ele a verdade é sempre revolucionária, mas que dentro desse contexto aqui era o que se praticava, né?
É, mas a gente vê um diretor aí que está sempre antenado ali com, né, nesse caso, está relacionado com a questão dos atentados, tá, dos anos 70, dos anos de chumbo, a tal da P2, né, aquela entidade lá da maçonaria, a tal da Gladio também.
Cara, o personagem do Von Sydow tem uma coisa que eu acho muito maneira nesse filme, cara, que é o modo como o Rose retrata como... O juiz, ele é um presidente da Suprema Corte, né? Ao modo como o Von Sydow retrata, como o Rose retrata, como os juízes, os magistrados se acreditam deuses, né?
Isso.
Uhum. O Max Von Sydow faz um discurso.
Aquela cena, né? Aquele discurso.
Sensacional. Ele faz um discurso em que ele começa a comparar o julgamento a uma missa.
Ele começa a dizer o seguinte: não existe erro judiciário.
É.
Não existe o erro judiciário, né? Aí ele continua o que você estava falando.
Não, é isso. É o juiz que se acredita Deus, né, cara? Incapaz de errar, não existe erro judiciário. Ele começa a tecer ali um comentário, começa a comparar todo o rito do julgamento a uma missa, cara. E é uma coisa que mostra como esse poder é conduzido, né?
Essa coisa do não existe erro judiciário é exatamente nesse sentido. É que é o seguinte, a partir do momento que ele está investido dessa função de altíssima, de nobre de juiz, tudo que ele fizer, ainda que se pudesse ser classificado de um erro, não é mais um erro, passou a ser um ato. É como um sacerdote, né, que foi ordenado, então ele é representante de Deus. Esse Deus é perfeito, ele ali é o representante de Deus. Tudo que ele fizer é perfeito, ainda que faça uma cagada, ele é um sacerdote, então ele não existe um erro ali. Até o erro é divino nesse caso, enfim. Então, o mesmo erro judiciário, ele é uma coisa que deve ser respeitada quase como um dogma ali, né? Você não pode contestar.
Mas acho que a gente pode passar aí, deu uma pincelada boa, pode passar.
Por agora, só lembrando que esse cara aí, Leonardo Chacha, é o autor de muitos filmes bons aí do cinema italiano, como alguns do Damiano Damiani, lá o Dia da Coruja, né? O filme do Hélio Petri, Condenado pela Máfia, o filme também do Hélio Petri, Todo Modo, né? O filme de 76, muitos filmes bons, e sempre focando nessa coisa do que está por trás do poder e tal. E antes, até voltar rapidinho, a gente falou pulou para falar do Cadáveres Ilustres, né? O Cadáver Etienne de 76, antes dele ele fez lá o Luc Luciano, filme de 73.
Condannati ingiustamente, prove false, testimoni corrotti, male femmine. Non rispettarono le regole. Ma qua l'Italia è tutta una persecuzione. Non ci stanno regole. Qua manco sapeno che è la cauzione.
Avevate già delle condanne, però.
Penalties, multe. Perché non mi fermava ai semafori quando trasportava whisky.
Era l'epoca del proibizionismo.
O proibizionismo è un'altra storia dei gesuiti come Esdinger. La gente voleva bevere. E qualcheduno glielo doveva portare da bevere. Se non ci pensavano altri, come faceva il governo?
Avete svolto una funzione sociale.
Abbiamo svolto una funzione sociale.
Você já falou um pouquinho que foi, na verdade, assim, o início, dá para dizer assim, da máfia organizada, né? Foi esse cara italo-americano que voltou para a Itália, né? Estava radicado em Nova York, voltou para a Itália, perdoado lá pelo Dewey, né? O secretário de Justiça dos anos 40, e estabeleceu realmente essa relação do crime organizado com o poder, essa coisa escusa. E o filme é uma biopic sobre ele, muito mais uma maravilhosa caracterização do Gian Maria Volonté, né? O Rose, mais uma vez, dá um tom realístico do filme, a botar um cara real lá do FBI, um ex-agente, Charles Siragusa, um cara que realmente caçou o verdadeiro Luke Trucciani. Ele está no filme fazendo como se fosse ele próprio, né? E ele é um cara que sabia muito bem que diversas forças conspiratórias aí tentaram atrapalhar o trabalho dele, né? De enquadrar inclusive dentro da própria casa, né? Dentro da própria FBI, né?
E vamos falar um pouquinho mais de quem era essa figurinha, né? Só rapidamente, para você ter uma ideia, a gente já citou aqui que foi ele quem negociou o acesso dos aliados ali quando os americanos chegaram à Sicília. Só para a gente ter uma ideia do que aconteceu quando os americanos chegam, na hora que a Sicília está controlada, as duas primeiras cidades liberadas recebem novos prefeitos. E os novos prefeitos são dois chefes locais da máfia.
Então o Volonté está aí no terceiro filme dele, né, com o Rose. Agora vamos passar então para o quarto filme do Volonté com o Rose, que é aquele que eu disse que eu achava que valia a pena destacar, Cristo para o Inébolo, Cristo se afere mata a Ébolo, filme de 79, explicando o título do livro, do Levy do filme Cristo para o Inébolo. Isso está explicado logo no início do filme numa fala que é literal do livro, trazida para o Volonté falar, né?
Cristo si è fermato a Eboli, dove la strada e il treno abbandonano la costa e il mare e si addentrano nelle desolate terre di Lucania. Cristo non è mai arrivato qui, né vi è arrivato il tempo, né l'anima individuale, né la speranza, né il legame tra le cause e gli effetti, la ragione e la storia. Nessuno ha toccato questa terra se non come un conquistatore, un nemico o un visitatore incomprensivo. Le stagioni scorrono sulla fatica contadina oggi come 3000 anni prima di Cristo. In questa terra oscura, senza peccato e senza redenzione, dove il male non è morale, ma un dolore terrestre che sta sempre nelle cose, Cristo non è disceso. Cristo si è fermato a Eboli.
No sentido de que é uma região abandonada por Deus, abandonada que nem Cristo teria visitado aquela região, né? Ele ia parar em Éboli, lá que é onde chega o trem, né? Onde a estrada se afasta do mar, é a partir dali só de carroça, e não chegou nenhuma vida moderna naquele lugar, um lugar abandonado por Deus, um lugar sem esperança, um lugar sem futuro, um lugar sem nada, assim.
Cristo, no caso aí, é uma metáfora para o progresso, né?
É.
Depois de Éboli, o que se vê ali na região da Lucânia é exatamente um lugar que o progresso não chega. É. E no início do filme, até diz lá que ninguém tocou essa terra senão como um conquistador, um inimigo ou um visitante incompreensível.
Esse filme tem algumas coisas que eu acho muito interessantes. A primeira delas é justamente... eu acho que é mais um grande tratado que o Rose vai fazer sobre essa questão do Mezzogiorno, né, do sul da Itália, e como que é diferente a cultura E, bom, e aí a gente tem uma autobiografia de um escritor que era um cara antifascista, né? E na época ali, 35, 36, que é quando estava rolando lá os arroubos imperialistas do senhor Mussolini, né? E ele queria conquistar a Abissínia, né? Ele empreendeu a Segunda Guerra da Abissínia, atual Etiópia e Eritreia, né? Depois de que 40 anos antes, lá no final do século XIX, a Itália tinha levado um sacode ao tentar conquistar a Abissínia pela primeira vez, né? Então, uma das metas do Mussolini era vingar aqueles heróis italianos lá de 1896 e conquistar a Abissínia. E ele era um opositor a isso, ele era um escritor, né? Pintor também. Um homem culto de Torino. E como a gente vê em outros filmes, né, foi mandado para um exílio. A gente já viu isso pelo menos em dois filmes recentemente aí, que é o filme lá do
Libera Amore Mio.
Libera Amore Mio, também tem o próprio filme do Ettore Scola, né, um dia muito especial em que a gente vê o personagem isso. Do Mastroianni, ele está sendo conduzido, né? A gente não vê o exílio, mas a gente vê ele sendo levado para o exílio, né? Por razões diversas, naquele caso, porque era um homossexual e, como tal, era um indesejado, né? E nos outros dois casos, nesse do Cristo para o Ébola, por ser um cara contrário àquela doutrina e tal. Então, ele vai, é conduzido a esse lugar no fim do mundo, né? Onde ninguém vai conseguir nem fugir, né? Porque não tem trem. E ele passa lá um ano, né? Parece que deveria até ter sido maior, por alguma razão ali foi comutada a pena dele. E ele escreve essas memórias cerca de 10 anos depois, em 1945.
É que quando Mussolini conquista, né? Quando ele entra na capital, como é que é o nome lá?
Addis Abeba.
Addis Abeba, exato. Quando ele entra na capital, Addis Abeba, ele concede uma anistia aos confinados que estão ali, menos aos dois comunistas, né? Comunistas continuam lá.
Isso. E aí naquela cidade eles eram meio que vigiados assim pela polícia e por um líder camisa negra lá, o Paolo Bonaccelli, né, que faz
Don Luigi.
Don Luidino, e tem uma cena até bem longa, né, em que o Don Luidino chama ele para falar sobre uma carta que ele teria escrito para a irmã dele lá em Torino, né? E nessa carta ele coloca coisas que eram proibidas, as cartas eram censuradas, eram passadas pelo Don Luidino e tal. Mas ainda não tão amistoso, né? Ele meio que admira o personagem do Carlo. Porém,
ele é um fascista que...
De ocasião, né?
Refresca um pouco ali para ele, né?
Sim.
Pode dizer assim.
Sim. E até tem essa cena, eu falei da irmã, tem uma cena mais ou menos no meio do filme, uns 10 minutos, uma sequência de uns 10 minutos em que aparece a irmã, ela visita ele lá, né? Que é a personagem feita pela Lea Massari. E ela não compreende aquela letargia em que aquele personagem já está inserido ali, né? Porque parece que ele conhece aquele mundo, que é um outro ritmo. Tem várias cenas em que ele, olhando, né, a vida comum, né, os costumes, aquela coisa de crendices populares, de ritos com animais, e de, enfim, e ele acompanhando aquilo tudo, mas ele, de alguma maneira, se liga àquilo, né? Ele se afeiçou àquilo. Tanto é que no começo do filme ele está lembrando disso tempos depois, dizendo que, por diversas circunstâncias, ele nunca conseguiu cumprir a promessa de voltar àquela terra com quem ele se envolveu tanto, né? Ele queria ter voltado. Os meus camponeses, ele fala assim, eu nunca mais visitei, abandonei os meus camponeses.
Você falou das crendices, né? Isso dá uma ideia exata do atraso do lugar, né? É uma população extremamente supersticiosa, que acredita mais em curandeirismo do que na medicina, né? Tanto que no final ele até mudam, né? Pedem para ele permanecer como médico da aldeia ali, né? Porque ele é capaz de fazer os tratamentos. E tem uma fala interessante da empregada que ele consegue contratar, que é a única mulher autorizada a frequentar.
Irene Papas.
Irene Papas, exato.
Mais uma que nos deixou esse ano, hein?
Ela é a única mulher autorizada a frequentar a casa de homem solteiro, né, do mesmo aposento que um homem. E aí ela fala diversas coisas ali que são crendices, né? Ela diz que, por exemplo, tem uma hora que ele pede para ela jogar fora o lixo e ela não joga. E aí ele pergunta, por que você não vai jogar fora o lixo? E ela fala, olha, que quando chega a noite, chegam três anjos. Um fica na porta, um perto da mesa e outro perto da cama. Se você joga o lixo pela porta, vai na cara do anjo e ele não volta. Então é com esse tipo de crendice que ele tá lidando, com esse tipo de atraso que ele está lidando, né?
Mas é um filme muito lírico que mostra, essa é outra coisa que eu acabei esquecendo de falar, que eu ia falar antes, mostra que um diretor de cinema político, ou de cinema de alguma maneira engajado e tal, pode também fazer filmes líricos, poéticos, com cenas belíssimas, como tem nesse filme, com a música belíssima. É um espetáculo, mas, repito, como já falei, é o tipo de filme que muita gente vai dizer, não acontece nada nesse filme, super parado.
Demora a engrenar.
Demora a engrenar, mas, poxa, como que você quer contar a história daquele lugar, que é um lugar parado no tempo, em que nada acontece? Que coisa melhor do que fazer um filme que é assim, né? Essa sensação do tempo que não passa, do local em que nada acontece. É isso. Se você sentiu isso ao ver esse filme, é porque o filme deu certo, então, né?
Mas eu acho que em vários momentos, apesar desse lirismo e tal, apesar desse pacifismo, assim, a gente pode dizer, desse filme um pouco mais que parece que nada acontece, eu acho que o Rose, em algumas ocasiões, mete bem o dedo na ferida, né?
Sim.
Quando ele vai tratar ali dos problemas graves de desenvolvimento do sul da Itália, da própria dificuldade de integração com o resto do país. Uma cena, por exemplo, que é bem representativa disso, é naquela em que os idosos estão ao redor de uma mesa e eles discutem qual deve ser a capital do país. Nápoles não presta mais, não tem mais rei lá, é só uma rota de passagem para a América. Um outro diz que Roma é como se fosse uma capital estrangeira. Os caras não se reconhecem, né, como o mesmo povo. Nova York, sim, deveria ser a capital verdadeira. Claro, os caras daquela região estão todos lá, estão fazendo dinheiro. É um lugar pujante, né, cara? E aí, eu acho que uma frase bem representativa desse filme, cara. Quando Mussolini anuncia a guerra que está sendo transmitida ali e os idosos conversam na barbearia, e aí eles questionam. Oh, pô, se esses senhores de Roma têm tanto dinheiro para fazer a guerra, por que eles não gastam aqui? A ponte, por exemplo, está quebrada há 4 anos. Né? Então eles mostram ali que, ao contrário do que diz o Mussolini, a distribuição de terra, por exemplo, nunca foi pretexto para a Itália invadir a Abissínia, era só uma aventura imperialista mesmo. Porque se fosse assim, bastava investir nas terras que já existiam, que estavam ali disponíveis e que nunca, em momento algum, foram aproveitadas. Né?
É verdade. Filmagens na região de Matera, Craco e Aliano, que é a cidade real, né? A cidade real do exílio do Carlo Levi foi em Aliano, embora no filme e no livro, né? Já no livro, ele tenha mudado um pouquinho para Galiano, né? O nome da cidade. Mas filmadas nos locais reais, né? Depois disso, ele vai fazer em 81 esse filme que eu já citei, O Três Irmãos, que é levemente baseado num livro de um cara chamado Andrei Platonov, só que lá no livro eram 6 irmãos, que se reúnem, no filme são 3 irmãos, que se reúnem, voltam ao sul, voltam à casa do pai, quando do falecimento da mãe, eles voltam para o funeral da mãe. E são eu acho que é um dos filmes mais políticos propriamente do Rose, porque ele mostra 3 estratos. Né? Tem o irmão que é juiz em Roma, tem o irmão que é operário em Turim e tem o irmão que é professor em Nápoles. Então são 3 visões de mundo. É um filme muito poético, muitos sonhos, aparecem muitos sonhos. Todos os personagens principais têm um momento em que sonham, em que a gente vê alguma coisa. E cada um com seus problemas, problemas familiares, problemas com a esposa que está separando, um deles leva a filha. E é um filme que, vamos dizer, tem o grande mérito de ser o único filme dirigido por Francisco Rosa que chegou a ter uma indicação ao Oscar de filme estrangeiro de 86, cerimônia de 82, não ganhou, o que ganhou foi o Mephisto lá no filme húngaro, né? Mas é um... E o Ross dizia que ele era um pouco daqueles três homens, daqueles três, a consciência social lá do operário, interpretado pelo Michele Platido, o homem de cultura, como o professor lá do Vittorio Mezzogiorno, que aliás faz o papel desse filho e também faz o papel do patriarca quando se faz o flashback, né? O patriarca que é interpretado pelo Charles Vanel, aí sim, com 90 anos, impressionante, impressionante, assim. E o juiz do Philippe Noiret, né? Aquela coisa do lado racional, senso cívico, e também o medo, né? Que sentia da violência, dos atentados, aquela coisa toda. É um ótimo filme, depois ele vai fazer mais alguns, né?
Esse eu não vi, né? Eu ainda vou ver.
Eu sei que você não viu. Ele vai fazer uma versão de Carmen, né? Baseado num libreto da ópera do Bizet. Ele vai fazer Crônica de uma Morte Anunciada, o último filme dele com Volonté, baseado num livro famoso aí do Gabriel García Márquez. Ele vai fazer o que mais? Ele vai fazer esse que você disse até gostaria de ver também, que é o Esquecer Palermo, né? De Dimenticare Palermo.
Dimenticare Palermo, que ele antecipa, para ter uma ideia da atualidade do Francisco Rosi, né? É um filme de 1990, e ali ele já antecipa o debate sobre a legalização das drogas, né? O Rosi acreditava que esse seria um caminho para combater esse problema da violência provocada pelas drogas.
E ele vai fechar depois com um filme baseado num livro de um outro Levy, o Primo Levy. Né?
Trégua.
A Trégua, filme de 97, último longa dele, sobre um cara que teve em campo de concentração, né, que escreveu sobre isso depois.
Em Auschwitz, esse Primo Levy, esse filme eu vi.
Interpretado pelo John Turturro, né?
Exato, eu li os livros dele, são muito bons, são relatos impressionantes. Ele esteve em Auschwitz. O primeiro, se eu não me engano, é Será Isto um Homem? É o livro que relata a experiência dele em Auschwitz. O segundo é A Trégua, né, que relata a volta para casa depois da liberação do campo, né? E é um relato muito impressionante, cara. O filme não é um grande filme em comparação a outros filmes do Francisco Rosi, mas, cara, eu acho que vale muito pelo relato, pela experiência de vida do Primo Levy, que é um cara, foi um cara admirável.
Agora, tem um que o único filme que a gente não citou, só para ser completista, para ninguém falar, é um filme totalmente fora da curva, tá? Que é quase uma fantasia romântica, chamado Era Uma Vez, o original é C'era Uma Volta, no Brasil, esqueci o título dele no Brasil, filme de 67, Sofia Loren, Omar Sharif, tem até cena de personagem que voa no filme, uma cena marcante do filme, mas é filme de 67 dele, que ele vai fazer depois lá do filme das Touradas e antes do Vontade de um General. Mas é isso, cara, a gente conseguiu percorrer aí diversos filmes dele.
Só trazendo o nome do filme, Felizes para Sempre.
Felizes para Sempre, exato. Eu vi também. Eu consegui ver todos, né? E assim, né? Tendo a Sofia Loren, tendo o Omar Sharif, é um filme que vai valer a pena você ver, mesmo que o filme esteja um pouco abaixo, ou pelo menos assim, não é um filme com a cara do Francisco Rosi, né?
Vamos fazer a nossa listinha aí?
Pode ser.
Os que a gente analisou, né? Do melhor para o pior.
Eu vou colocar então, vamos lá. Salvatore Giuliano, Mão sobre a Cidade. O Caso Matei em terceiro. Em quarto, Cristo para o Ébola. Em quinto, Vontade de um General.
A gente fica parecido. O meu, para mim, As Mãos sobre a Cidade é o melhor. Bandido Giuliano em segundo. Caso Matei em terceiro. Cristo para o Ébola em quarto. E A Vontade de um General em quinto.
Ah, então a gente só inverteu o primeiro com o segundo, mas tudo bem.
O restante a gente concorda.
Beleza, Tony. Foi legal o papo, valeu mais uma vez. Fica esse registro aí dessa brilhante carreira desse cara. E assim, além de tudo, pelas entrevistas que a gente vê e tal, parecia ser um simpaticão, assim, né? Aquele cara que ia ser legal sentar pra conversar com ele, né?
Sem dúvida alguma, cara. Parece ter sido um cara muito... muito legal de conversar, um cara com uma história incrível e, sem dúvida, foi muito legal faleceu, um da filmografia dele.
Ele faleceu no início de 2015 com 92 anos, se não me engano, né? É, e agora em 22 aí estaria fazendo o seu centenário.
Pois é, mas foi muito bom, foi muito legal, Alexandre. Baita Valeu. Escolha de diretor aí.
Isso aí. Até a próxima então, Tony.
Até a próxima.
Um abraço.